Muito obrigado. Queria, antes de iniciarmos, entrarmos na ordem do dia, informar que, de acordo com como foi comunicado pelos serviços, que as redações finais terão que ser tratadas ou no dia 29, 30 ou 31 de julho. Portanto, eu volto a repetir, queria informá-los, como foi comunicado pelos serviços, que as redações finais terão que ser 29, 30 ou 31. O que é que eu quero dizer com isto, ao falar no início da reunião nestas datas? Para que senhores e senhores deputados, nomeadamente os senhores coordenadores, possam de alguma forma começar já a ver qual é a melhor data que temos que encontrar, se o 29, se o 30, se o 31, certo? Pronto, para vos deixar já pensar sobre isto.
Terça ou quarta?
Oh, colegas, eu pedia que neste momento ficassem com a informação e depois tomaríamos a decisão no fim, porque senão estamos a inverter as regras de funcionamento, está bem? Depois, também queria informar que o PEV pede para sediar o ponto 6. Portanto, querem tomar nota, façam favor. Pede o adiamento do ponto 6. O PEV. Depois, também queria informar as senhoras e senhores deputados que, tendo em conta estes adiamentos e as matérias que ainda temos para debater, que hoje, se concordassem com este critério, nós amanhã voltaríamos a reunir às 9h30 e o que hoje fosse adiado passaria já para amanhã às 9h30 e outras matérias que, entretanto, venham a outros assuntos que, entretanto, venham a aparecer. Também é esta a orientação que temos que seguir. Depois, também queria informá-los que o Partido Comunista pede que o ponto 12 seja antecipado, isto é, que a discussão seja antecipada logo para o início. E o ponto... só um bocadinho, senhor deputado. Sim, eu tomo nota, mas só estou aqui a anotar o ponto 12. Partido Socialista, o deputado João Castro pediu adiamento de?
Antecipação dos pontos 3 e ponto 4.
3 e 4.
Seja o primeiro ponto da ordem do dia.
Seja o primeiro ponto. Eu tinha que, temos que aqui agilizar isto com o Partido Comunista. Vê inconveniente que sejam primeiro discutidos os 3 e 4? Não vê inconveniente? Como vocês tinham pedido primeiro, naturalmente.
Pois, mas é mesmo por uma questão de condicionamento,
depois vendo o Partido, Comunista, senhor deputado, como só tem meia hora, tinha pedido primeiro, não se importam que sempre me discutido o ponto. É o ponto 12, né?
É? Senhor Presidente do Partido Socialista, importa-se.
Importa-se?
Importa-se.
Então como é que vamos dirimir isto agora?
Estamos a votos.
Votos, desde que o partido não aceite mudar a ordem. A gente está
estabelecido.
Não é por votos, é
por
princípio.
Bem,
o PC também nunca quer que isto esteja no princípio.
Bem, oh, colegas.
E pode passar para amanhã, podem pedir o adiamento para amanhã às 9h30.
É que o PSD também, segundo me está aqui a dizer o meu colega vice-presidente da mesa, também pode pedir também antecipações.
Não é antecipação, é manutenção.
Manutenção, digo. Ou antecipações, ou manter, não é? Então é melhor seguirmos esta ordem? Como é? Partido Comunista?
Agora para todos.
Para todos.
Quer dizer,
não sei. Segue-se a ordem para todos. Muito bem, então vamos manter a ordem de trabalhos que estava distribuída.
Mas se vocês quiserem pedir adiamento para amanhã.
Bem, vamos manter, colega António Ventura, vamos manter a ordem de trabalhos que estava distribuída. Então vamos ao ponto número 1, fixação da redação do novo projeto de decreto que reinstitucionaliza a Casa do Douro enquanto associação pública e aprova os seus estatutos. Eu pergunto ao PSD se tem alguma questão a levantar sobre a redação final. Não tem nada. Partido Socialista?
Também não tem nada, Sr. Presidente.
Nada a levantar, obrigado. Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias?
Também não tem nada a levantar.
Também não tem nada a levantar. CDS-PP, deputado Hildar Araújo Novo, tem alguma questão a levantar?
Eu
peço desculpa, estava distraída, não me ouvi a pergunta
final.
Do senhor.
É a redação final da Casa de Douro.
Não, não temos nada
a ouvir. Ah, esteja à vontade. Não, deputado João Dias, esteja à vontade.
Nada a opor em relação à redação final, Sr. Presidente.
Nada a opor? Então, ponho à votação. Ninguém vota contra?
Aprovada sem votos contra.
É aprovada sem votos contra. Ponto 2. Discussão do projeto de resolução 2081/13, quarto PSD, que recomenda ao Governo que promova a triangulação dos mercados agroalimentares das regiões ultraperiféricas de Portugal. Rubina. É a Sra. Deputada Rubina Beirardo, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O PSD apresenta aqui um projeto de resolução precisamente para promover a triangulação dos mercados agroalimentares das regiões ultraperiféricas de Portugal, na sequência também da visita que a Comissão da Agricultura e Mar fez à região autónoma da Madeira, onde, julgo eu, todos os grupos parlamentares foram sensibilizados para os condicionamentos da agricultura tradicional na Madeira e os seus paralelos também com as outras regiões ultraperiféricas, nomeadamente com os Açores. E, nesse sentido, também decorrente de várias reuniões que a Comissão da Agricultura e Mar teve, uma das ideias que cristalizou dessa visita foi a possibilidade de haver uma triangulação dos mercados agroalimentares para possibilitar escoar produtos agroalimentares, onde cada região autónoma tem a sua especialidade, mas de poder escoar esses produtos entre as regiões autónomas através da carga aérea, das rotas aéreas, e nesse sentido o grupo parlamentar do PSD propõe concretamente que seja ao abrigo do Regulamento 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho que o Governo da República possa promover essa triangulação de transporte aéreo de carga entre as duas regiões autónomas e o continente, de forma a criar novas sinergias nos mercados agroalimentares das regiões ultraperiféricas portuguesas. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Lara Martinho, tem a palavra do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e senhores deputados. De facto, como a Sra. Deputada Rubina Berardo acabou de referir, este projeto defende esta necessidade de assegurar o transporte aéreo entre os Açores, a Madeira e o continente. E no âmbito desta matéria, e como ponto prévio, aquilo que nós gostaríamos de facto de salientar é que a definição de obrigações de serviço público para o transporte da carga aérea e correio é aquele caminho que nós consideramos que é o mais adequado para garantirmos as necessidades, em particular da região autónoma dos Açores, neste domínio, acima de tudo porque garante padrões mínimos de continuidade, regularidade, preço e capacidade. Sem a definição de obrigações de serviço público, de facto os operadores estão livres de poder definir as suas operações em termos de continuidade, regularidade, preço e capacidade, que poderão não satisfazer na plenitude as necessidades das regiões. Aliás, nós recentemente tivemos o exemplo na região autónoma dos Açores de uma operação privada de transporte aéreo transporte de carga aérea entre Ponta Delgada e Lisboa, que ao fim de poucos meses terminou, dado que o operador de facto depois considerou que a rota não seria tão interessante quanto pensava no início, e por isso, aliás, este operador também tinha manifestado interesse em fazer a triangulação e portanto acabou por não se verificar, e por isso nós temos vindo a sensibilizar e reivindicar também junto ao Governo da República para a necessidade urgente de conclusão deste processo de obrigações de serviço público em termos de o transporte nas ligações de carga Lisboa Terceira Ponta Delgada Lisboa ou Lisboa Ponta Delgada Terceira Lisboa, situação que na nossa opinião melhor defenderá os interesses dos Açores. Nós temos conhecimento que o Governo da República já manifestou junto à ANAC a intenção de iniciar este novo procedimento para fixação das obrigações de serviço público, para a exploração de serviços regulares para transporte da carga aérea entre os Açores e o continente, e portanto acreditamos que estamos numa fase adiantada de conclusão desta definição das obrigações de serviço público. E portanto, esta eventual triangulação parece-nos de facto que poderá ser positiva se tiver presente sempre três aspectos que para nós são de facto muito importantes. Primeiro é que ela terá que ser um complemento às obrigações de serviço público a ser estabelecidas entre os Açores e o continente. De segundo lugar, que deve ser feito um estudo de forma a que a definição destas obrigações tenha em conta efetivamente as verdadeiras necessidades e o potencial económico para as duas regiões, porque é fundamental que ela venha de encontro àquilo que nós necessitamos, quer na Madeira, quer nos Açores. E em terceiro lugar, que nunca põe em causa este processo de definição das obrigações de serviço público entre os Açores e o continente, que é de facto fundamental nesta fase em que estamos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos genericamente de acordo com este projeto de resolução. Efetivamente, as regiões autónomas, devido à sua insularidade, têm dificuldades acrescidas, né, em promover o dinamismo económico, e um dos aspectos mais ventilados, mais focados na visita que esta Comissão fez à Madeira foi precisamente a insuficiência do transporte de carga aéreo entre os Açores, Madeira e com o continente, e portanto este projeto de resolução de alguma forma lhe dá expressão, e portanto nós concordamos com ele. Também estamos de acordo com as condicionantes que a Sra. Deputada Lara Martinha acaba de colocar. Tem que ser um serviço público, tem que atender às necessidades reais que existem, deve complementar o que já existe e não deve pôr em causa as ligações que já estão estabelecidas com os Açores. Portanto, de qualquer das formas, esse enquadramento que foi acrescentado a este projeto de resolução não coloca em causa o teor daquilo que nos é proposto, e portanto nós votaremos com toda a enfim, com convicção este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Ilha Araújo Novo tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou reiterar o que já foi aqui dito anteriormente pelos outros grupos parlamentares, apenas umas considerações muito simples e objetivas, que são as seguintes. Atendendo que para nós são inegáveis os constrangimentos que caracterizam as regiões ultraperiféricas, entendemos que é de inteira justiça que se proceda de forma a que a prestação de serviços aéreos satisfaça de forma cabal as necessidades dos mercados dessas regiões, em particular os mercados agroalimentares, pois é nossa convicção que também contribuirá para dinamizar inegavelmente a economia. E assim sendo, concordamos com a recomendação que pretende que o transporte aéreo de carga abranja as rotas entre as regiões autónomas, de modo a triangular a rota entre o continente e as duas regiões, os Açores e a Madeira, pelo que acompanharemos a iniciativa do PSD. Obrigada.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP entende que estamos, de facto, a falar de uma matéria muito relevante para as ilhas, para o transporte inter-ilhas, apenas não querendo acrescentar mais àquilo que foi dito e ao consenso que foi dito entre os diversos grupos parlamentares, dizer que o transporte não pode prejudicar aquilo que é o rendimento dos produtores e o rendimento de quem trabalha e consegue manter ativa a dinamização da economia regional. Nesse sentido, é importante que sejam implementadas medidas que valorizem a possibilidade de carga e transporte de carga em inter-ilhas, e acompanhamos aquilo que é proposto pelo projeto de resolução do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rubina Beirado.
Sr. Presidente, só para agradecer os contributos de todos os grupos parlamentares e salientar a convergência na necessidade de robustecer efetivamente os mercados agroalimentares das regiões ultraperiféricas, independentemente de haver dois sistemas diferentes dentro do mesmo país, e evidentemente o reparo em relação aos OSPs que estão em vigor para os Açores. Precisamente isso não pode, não significa que não pode ser, sim, que não pode ser complementar o mecanismo dos Açores manterem, portanto isto não toca em nada o sistema para os Açores, mas evidentemente que ajudaria a melhorar aqui a interligação entre as regiões autónomas e a sua ligação ao continente para os mercados agroalimentares. Obrigado.
Muito obrigado. Este ponto está discutido. Vamos passar ao ponto 13. Eu propunha que se diz 3 e 4, não sei se vem inconveniente. Ponto 3 e 4. Concordo? É mesmo. E tem um texto. Passamos ao ponto 5. Colegas, o Partido Social Democrata estava à espera do seu deputado que viesse a intervir sobre esta matéria.
Sim, é o do PSD, era o do PSD.
Está a chegar?
Sim.
Mas podíamos começar pelo CDS e discutirmos primeiro o CDS. Mas... Sim, então tenho a palavra ao Sr. Deputado Hilário Novo para introduzir o tema do projeto de resolução de ponto 4. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que aqui se levanta e que também é levantada pelo projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD tem a ver com o facto de a lei não contemplar a indemnização à família deste português, de Avelino Mateus Ferreira. Acontece que nós questionámos diretamente por escrito o Sr. Primeiro-Ministro sobre este assunto já em dezembro de 2018, no sentido de saber por que motivo ainda não tinham sido tomadas medidas necessárias, ou aquelas que nós consideramos necessárias, no sentido de resolver esta situação e incluir a família do trabalhador nas indemnizações e apoios concedidos pelo Governo às vítimas dos incêndios de 2017. E na resposta que o Governo nos fez chegar, refere de forma clara que, embora reconheça que há a possibilidade do Governo alargar a aplicação deste regime a outros concelhos e a outros incêndios florestais, entendo que os critérios específicos não se encontram colocados nesta situação. Mas, e de facto, acontece que baliza, em termos temporais, as vítimas dos incêndios aos períodos ocorridos entre 17 e 24 de junho e 15 e 16 de outubro. Ainda que, sendo Oleiros um dos conselhos considerados nos incêndios, estabelece também, e no nosso entendimento, que se pode alargar a aplicação das medidas previstas a outros concelhos. E a resolução do Conselho de Ministros de 2017, de 27 de outubro, também exclui, com uma limitação temporal, esta família e estas circunstâncias da morte deste senhor. Acontece que, no nosso entendimento, houve um segundo incêndio em outubro de 2017 que veio agravar o impacto do primeiro, quer em termos de área ardida, quer em termos de vítimas, nomeadamente este trabalhador, e consequentemente entendemos que deveria ser estendida a aplicabilidade desta mesma lei a esta situação. E sendo esta a única que se conhece de uma vítima dos incêndios de 2017, cuja morte não foi indemnizada nos termos restantes, e considerando que esta família está desprotegida e em sérias dificuldades, porque neste momento estão a sobreviver com uma pensão mensal apenas de 305,35 euros, o que é manifestamente insuficiente, nós entendemos ser de recomendar ao Governo que indemnize a morte do Avelino Mateus Ferreira nos mesmos termos das restantes vítimas dos incêndios de 2017, terminando assim com uma situação que consideramos ser de extrema injustiça. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados presentes e dizer que o PSD tomou esta iniciativa de apresentar o projeto de resolução com o objetivo de tentar terminar uma situação que nós consideramos que é de insensibilidade humana perante um caso que tem de ser olhado de forma igual, de forma equitativa, relativamente das pessoas que faleceram nos incêndios de 17 a 24 de junho de 2017 e de 15 e 16 de outubro do mesmo ano. Estamos a falar de uma pessoa concreta, de Avelino Mateus Ferreira, que morreu no dia 7 de outubro de 2017, quando, a pedido dos Serviços de Proteção Civil, fazia a abertura de um aceiro com uma máquina de rastros, com o objetivo de travar a progressão das chamas durante um grande incêndio florestal no concelho de Oleiros. Esta pessoa morreu quando protegia a floresta, morreu quando protegia várias aldeias e as pessoas que ainda moram relativamente a um incêndio florestal. Apenas 8 dias antes dos incêndios que foram classificados pelo Governo como merecedores de uma proteção especial e, do nosso ponto de vista, não é admissível que em Portugal haja dois pesos e duas medidas relativamente a pessoas que, no mesmo ano, num ano que foi particularmente difícil para Portugal no que diz respeito aos incêndios florestais, que haja dois pesos e duas medidas e que pessoas que tenham falecido ao serviço da comunidade a lutar contra os incêndios florestais num dia, em concreto no dia 7 de outubro de 2017, tenham um tratamento diferenciado daquelas que faleceram 8 dias depois ou 2 ou 3 meses antes. Esta questão foi colocada à Provedoria de Justiça. A Provedoria de Justiça emitiu um parecer no sentido de que este caso devia ser equiparado a todas as situações verificadas entre 17 a 24 de junho e 15 e 16 de outubro, e da parte do Governo, aquilo que houve foi uma grande insensibilidade relativamente a este caso concreto. Como já disse a senhora deputada Hilda Araújo Novo, esta pessoa era a única fonte de subsistência para a sua família, que neste momento recebe uma pensão absolutamente parca, que mal dá para a sua sobrevivência. E, portanto, também do ponto de vista humano e material, é absolutamente justo que esta família seja indemnizada à semelhança das outras vítimas. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João, do Partido Socialista, tem a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista começa naturalmente por expressar a sua solidariedade com a família de Avelino Mateus Ferreira e de dizer que o Sr. Avelino morreu ao querer proteger a comunidade e isso é para nós particularmente importante e merece particular cuidado. Agora temos que ver, relativamente àquilo que está em discussão, os dois projetos de resolução do PSD, que pede para que seja aplicada a resolução do Conselho de Ministros nesta situação. A resolução do Conselho de Ministros 157/2017, que prevê um mecanismo extrajudicial de adesão voluntária. E isto foi uma forma célere que o Conselho de Ministros teve para resolver os problemas das vítimas dos incêndios de 2017. O CDS, por sua vez, pede que seja aplicado nos mesmos termos das restantes vítimas dos incêndios de 2017, seja aplicado à situação do Sr. Avelino Ferreira. Ora, é bom lembrar que esta vítima faleceu na sequência de um acidente ao manobrar uma máquina de rasto, como já foi aqui dito, ao serviço da Câmara de Oleiros. Não é legalmente possível proceder à equiparação da vítima em causa ao Estatuto das Vítimas Mortais dos Incêndios de junho e de outubro desse mesmo ano. E eu vou tentar explicar. A Lei 108 de 2017, na sua redação original, previa, de uma forma muito lata, sem quaisquer critérios ou limitações, que o Governo podia alargar o respectivo âmbito de aplicação. E isso lê-se no artigo 1, número 4. No entanto, esta lei foi alterada pela Lei 13/2018, de 9 de março, que passou a condicionar a possibilidade de alargamento do seu âmbito de aplicação à verificação de determinados critérios. E esta alteração de critérios foi exatamente proposta pelo CDS. Não vale a pena lê-los, ou ponto 6 e 7, que são critérios mais restritivos para a ação do Governo em matéria de alargamento do âmbito de aplicação. E eu gostava de saber e de perguntar ao Sr. Deputado do PSD onde é que lê que a Sra. Provedora de Justiça consegue dizer que o caso se encontrava abrangido pelas medidas excepcionais adotadas e já identificadas. Portanto, que me leia o excerto da sua informação em que é dito isso. Portanto, de acordo com a informação de juristas e inclusive a da Sra. Procuradora da Justiça, não estão cumpridos os critérios para que esta situação seja abrangida por este mecanismo extraordinário. Portanto, a família tem sempre...
Não, ao seu dispor os meios previstos na lei, quer relativos aos apoios sociais, quer em vista à obtenção de uma indemnização, seja contra o responsável pelo ocorrido, seja contra a entidade patronal no caso de acidente em serviço, seja contra o Estado no caso geral da eventual responsabilidade do Estado, nesse caso naturalmente carecendo de decisão judicial. Não descartamos esta situação, entendemos que devem ser explorados todos os meios para que esta família possa suprir financeiramente aquilo que era o sustento da família, porque tudo mais já não é reparável, e é bom referir que tanto a Caixa Geral de Aposentações, como a Segurança Social, como o Ministério da Justiça se mobilizaram no sentido de encontrar respostas. Neste momento, o que está em discussão é a possibilidade da atribuição da pensão de preço de sangue, que ficará suspensa em razão da indemnização da seguradora, mas esta pensão pode ser suspensa mantendo a indemnização de seguro pela viúva e os filhos, com montantes que não são aqueles que foram aqui referidos pela senhora deputada do CDS. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui pressupostos dos quais nós não nos podemos afastar. É que o Sr. Avelino Mateus Ferreira morreu, de certa forma, e este de certa forma não está mais nesta intervenção, a combater um incêndio. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. E, portanto, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que estamos perante uma família que vive em grandes dificuldades. O terceiro pressuposto é que as leis são feitas genericamente. É verdade. Mas as leis aplicam-se a gente muito concreta. E neste caso, é um caso muito preciso. Nós sabemos exatamente quem está a ser excluído dos apoios. E não vale a pena nós fazermos um discurso de solidariedade e dizermos para a família se afundar numa teia legal da qual nunca irá sair. E, portanto, pode haver todos os obstáculos. Mas o que nós precisamos é de soluções para remover os obstáculos, de maneira a que a família seja ressarcida com justiça. E com justiça é nos exatos termos em que foram ressarcidas as outras pessoas que foram vítimas dos incêndios. Portanto, é isto que está em causa. E, portanto, eu não sou jurista, não vou entrar nas minudências, e este minudências não é no sentido depreciativo do termo, se quiserem, nos pormenores jurídicos do caso. O que eu vou entrar é na justiça deste caso. E é essa que se deve sobrelevar em tudo o resto. Obviamente, eu não compreendo como é que se pode estar contra estes dois projetos de resolução. Eu não compreendo. Eu acho que é de uma insensibilidade, enfim, que me deixa um pouco chocado. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP entende que é muito clara a situação que temos aqui. Aliás, desde já temos que deixar a nossa palavra para com a família do Sr. Avelino Mateus Ferreira, que perdeu a sua vida, no fundo, combatendo o incêndio ou criando condições para que o incêndio se extinguisse. O que é um facto é que o Sr. Avelino estava a cumprir um pedido dos Serviços de Proteção Civil e, nesse sentido, nessa tarefa, nessa atividade, acabou por perder a vida, independentemente de ter sido em consequência do manobrar da máquina. O PCP acompanha, naturalmente, este projeto de resolução que aqui é apresentado. Não tem dúvidas nenhumas que votará favoravelmente ao mesmo. Muito obrigado.
Senhora deputada Hilário Novo, pretende usar a palavra?
Não, muito obrigado, Sr. Presidente.
Não. Álvaro Batista, faz favor ter a palavra, Sr. Deputado Álvaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas por uns breves comentários relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista. Em primeiro lugar, esclarecer que o que a Procuradoria de Justiça diz não foi aquilo que a Sra. Deputada disse, referiu, mas sim que este caso, na opinião da Procuradoria de Justiça, deve ser tratado de forma igual ao modo como foram tratados as situações das vítimas dos incêndios de 17 a 24 de junho e de 15 e 16 de outubro, que é uma coisa diferente. E dizer a seguir que, para que este caso, e porventura um ou outro que possa existir no país, poderem ser tratados do mesmo modo, basta que o Conselho de Ministros faça uma resolução para abranger as situações das pessoas que em 2017 faleceram a combater os incêndios ou em resultado dos incêndios florestais que se verificaram nos outros dias, à semelhança do que fez com a resolução número 157-C de 2017. E, portanto, o Governo, caso queira resolver esta situação, tem a faca e o queijo na mão, basta aprovar uma resolução do Conselho de Ministros que diga sinteticamente que todas as pessoas que tenham falecido no ano de 2017 a combater os incêndios florestais ou em resultado dos incêndios florestais têm direito a receber os mesmos benefícios que estão previstos na resolução do Conselho de Ministros 157-C de 2017. E, portanto, se o Governo não o faz, se o Governo quer empurrar esta família para a justiça portuguesa ou para a mendicância junto dos serviços de assistência social, é porque o Governo não o quer, pura e simplesmente. E isto tem que ser dito. Tem que ser dito, tem que ser salientado. Há situação de insensibilidade do Partido Socialista relativamente a uma pessoa que, diferentemente de estar a trabalhar para a Câmara, não estava a trabalhar para a Câmara, estava a trabalhar para os serviços de proteção civil, na defesa da floresta e das populações, relativamente a um grande incêndio florestal, porque não houve só grandes incêndios florestais entre 17 e 24 de junho e nos dias 15 e 16 de outubro, e todos nós o sabemos. E, portanto, daqui deixar o apelo para que o Partido Socialista pense neste caso concreto, pense numa família que está gravemente lesada com a morte de um familiar que era o seu único ganha-pão no combate a um grande incêndio florestal, que pense no exemplo que está a dar relativamente ao país em termos de insensibilidade. Se as pessoas, e todos de certeza o queremos, têm que ser tratadas de forma igual, isso tem que suceder relativamente a toda a gente e não apenas relativamente a alguns casos, por muito mediáticos que eles possam ser ou por muito que eles possam parecer bem relativamente àquilo que é a opinião pública e aquilo que é as opiniões expressas através da comunicação social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tendo novo a palavra, a senhora deputada Odete João, faz favor.
Só para esclarecer que a resolução do grupo parlamentar do PSD diz para se aplicar a resolução do Conselho de Ministros 157-C de 2017 e não para fazer uma nova resolução do Conselho de Ministros, e é isso que nós estamos a discutir. Relativamente à outra questão que colocou, da senhora Procuradora-Geral, da senhora Procuradora, peço desculpa, da senhora Provedora de Justiça, relativamente que deve ter um tratamento igual, de facto e de direito, não existe mecanismos legais, ou queremos ter um Estado de Direito que cumpra regras, ou então entendemos que, enfim, apresentamos aqui um projeto de resolução, mas depois não é bem isso que nós queremos, queremos outra coisa que está ao lado. Ou que temos uma lei que se deve aplicar na relação que tem e que foi restritiva, mas agora já não é assim, queremos outra situação. Volto a dizer que esta situação deve ser tratada com a diligência e com a gravidade que ela tem para esta família, mas não vamos dizer esta casa, a Casa da Democracia, que se aplique ilegalmente uma lei.
Sr. Deputado Álvaro Batista, pediu de novo a palavra, tem a palavra, faz favor.
presumo que para encerrar, Sr. Presidente, o debate, como tenho direito, não é? Como autor da iniciativa.
Sim, senhora, faz-se uma pergunta.
Para dizer à senhora deputada Osete João que, neste momento, temos aqui um exemplo de em como a má vontade parece que ergue montanhas. E até faz ver os senhores deputados do Partido Socialista nos projetos de resolução aquilo que lá não está. Porque o que está no projeto de resolução do Partido Social Democrata é que esta família seja indemnizada nos termos previstos na resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, não é para ser aplicado, não é para ser aplicado a esta família a resolução do Conselho de Ministros, porque não pode, é para que haja uma equidade de tratamento relativamente a esta família por comparação à forma como as situações que estão previstas na resolução do Conselho de Ministros 157-C de 2017 foram tratadas. É isto que o PSD quer, é equidade, é igualdade, é que o Governo faça alguma coisa de concreto, e tem de o fazer, se o quiser, que faça alguma coisa de concreto para acabar com esta situação de injustiça, porque isso também é um dever do Governo. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu queria informar a senhores deputados que o texto que vai constar, por acordo, é o texto do PSD. Para votação vai ser o texto do PSD, é o que vai constar para a votação em plenário. Fizeram um texto conjunto entre o PSD e o CDS, e o texto que vai constar é o do PSD.
É o do PSD, é o anterior. É o que estava.
Mas o Carlos Matias tem razão, devia ter sido.
É igual ao do PSD.
O serviço vão informar para dúvidas que possam existir, o serviço vão clarificar. Aqui o senhor Torres faz saber. Sr. Deputado, muito obrigado. Penso que está esclarecida esta situação. Vamos passar à frente. Vamos ao ponto 5. Pedi a vossa atenção, ao fundo da sala. Vamos ao ponto 5, discussão de projeto de resolução 2234/13, quarto Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo a integração de Pulseirão e Marateca no Conselho de Palmela como zonas sobrecidas. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pedir a atenção aos senhores deputados para este projeto de resolução que vem recomendar ao Governo a integração de Pulseirão e de Marateca no Conselho de Palmela como zonas desfavorecidas. Ora, na sequência do processo de extinção de freguesias, procedesse à atualização das listas, da lista de zonas desfavorecidas. No que à Península de Setúbal diz respeito, a atualização dessa lista veio excluir as freguesias de Pulseirão e Marateca, o que, a nosso entender, é incompreensível, tanto mais que o facto da exclusão da Marateca se dever tão somente à extinção e à subsequente agregação, uma vez que esta anterior freguesia já era considerada na lista de zonas desfavorecidas e levou à criação da União de Freguesias Pulseirão e Marateca no Conselho de Palmela. Não sei se posso continuar.
Eu peço desculpa ao Sr. Deputado e...
Não era à parte, era completamente à parte. Enfim.
Mas peço desculpa, pode continuar também. Muito obrigado. E pedi aos senhores e senhores deputados...
Vamos lá conversar para fora, se quiser.
Não ali dentro daquela barraca.
Paia.
Os senhores deputados, não se importam que o senhor deputado do Partido Comunista possa continuar? Muito obrigado. Faz favor de continuar, Sr. Deputado João Dias, com pedido de desculpas.
Naturalmente, todos os projetos serão importantes e relevantes, senão não estariam aqui em discussão, mas também queríamos apresentar o nosso. Este projeto também entendemos que tem relevância para esta freguesia. Como dizia, no processo de extinção de freguesias foi criada uma lista, atualizada a lista de zonas desfavorecidas, a Península de Setúbal, no que diz respeito à exclusão de Pulseira e Marateca que têm ficado agregadas é incompreensível, na medida em que a própria freguesia de Marateca, a anterior freguesia de Marateca, já com a agregação perdeu esta classificação da lista das zonas desfavorecidas pela criação da União de Freguesias Pulseira e Marateca. Não houve nenhuma alteração nas características do território da Marateca, continua a ser uma área eminentemente rural, e, portanto, transforma-se aqui uma injustiça de que a Marateca tenha deixado de ser considerada uma zona desfavorecida só porque foi imposta a extinção desta freguesia através da agregação de freguesias. Isto tem implicações a nível do acesso aos fundos comunitários, uma vez que a exclusão da Marateca e do Pulseirão da classificação de zonas desfavorecidas fica arredada do acesso aos fundos comunitários no âmbito do desenvolvimento rural apoiado pelo FEDER. A realidade concreta mostra que a Marateca e o Pulseirão são territórios claramente com vocação rural, quer a Marateca, quer o Pulseirão cumprem o critério em termos do limite de habitantes, tendo 28,4 habitantes por quilómetro quadrado e 31,5 respectivamente para o Pulseirão, quando o limite é de 150 para ser excluída da lista de territórios desfavorecidos. Nesse sentido, a não inclusão da Marateca e Pulseirão na lista de zonas desfavorecidas configura uma total falta de respeito pelas tradições e pela cultura destas populações e cria uma condição de desfavorável desfavorecimento para estas duas freguesias, para esta união de freguesias. Assim, vê o PCP propor a resolução de que o Governo integre a união das freguesias de Pulseirão e Marateca na lista das zonas desfavorecidas que consta na portaria número 5 de 2019, de 4 de janeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A iniciativa do PCP pretende, naturalmente, uma valorização destes territórios e das suas gentes, tendo em conta o estatuto de zona desfavorecida e, com isto, o acesso aos fundos comunitários. Tudo o que seja, efetivamente, para esse reconhecimento de valorização desses mesmos territórios e tendo em conta também a sua produção local, porque, obviamente, Portugal necessita desse reconhecimento da sua produção local, precisa valorizar essa mesma produção local, precisa fixar pessoas, precisa o rejuvenescimento destes territórios, parece-nos algo de positivo. E é nesse sentido que o Pulseirão e a Marateca são trazidos hoje aqui pelo PCP, como iniciativa parlamentar, para que assim possam estar ao mesmo nível de reconhecimento, tendo em conta critérios que já foram também reconhecidos localmente e que estão dentro desta mesma valorização do estatuto de zona desfavorecida. E, portanto, parece-nos que, assim, à partida, estes territórios devem merecer essa distinção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada, Sofia Arux.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Quem conhece este território e especialmente a zona onde estão inseridas as freguesias, a união de freguesias neste momento, que são as antigas freguesias do Conselho de Palmela, Pulseirão e Marateca, sabe perfeitamente que é uma zona que tem características maioritariamente rurais, características de uma paisagem nomeadamente e marcadamente alentejana, cujas os principais traços são de grandes propriedades rurais e vastas extensões de montado de sobro, essencialmente para a criação de gado, para a exploração de cortiça, apicultura, caça. É também nesta zona que se produz as castas que estão na origem de um vinho muito conhecido de região de Marcada, bem como a produção da maçã riscadinha. Também sabemos que, pelas mãos do antigo governo PSD e CDS, estas duas freguesias foram unidas no âmbito da reforma administrativa nacional e formou então a União de Freguesias de Pulseirão e Marateca. E, portanto, na sequência deste processo, houve uma atualização da lista de zonas desfavorecidas e excluiu o Pulseirão e a Marateca. Portanto, foi perdido o estatuto de freguesia rural e, consequentemente, o acesso a todos os apoios e benefícios dos fundos comunitários, quando, na realidade, todo este território se manteve igual, continua a ser precisamente um território rural com uma população envelhecida, com dificuldades de mobilidade e uma baixa densidade populacional. Portanto, nós não podemos comparar nunca a zona de Poceirão e Marateca com a região mais a norte deste distrito. Não há dúvida de que é de extrema importância para o desenvolvimento desta região e para a qualidade de vida das populações que esta situação seja corrigida, mas também não podemos de modo nenhum esquecer que este processo tem e deve cumprir todos os critérios da lei. A nível local, o Partido Socialista sempre lutou desde o início contra a União das Freguesias, e apresentou moções e fez diligências aqui à Assembleia da República, dinamizou manifestações e votou sempre contra a União de Freguesias. Portanto, neste momento é muito importante que, com cautela, possamos confirmar de que este processo realmente possa estar dentro dos critérios da lei e que cumpra todos os requisitos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este projeto de resolução faz sentido, estamos de acordo com ele, e diria mais. Eu fui ver a legislação em que se fundamenta este projeto de resolução e preocupei-me em fazer um pequeno apanhado histórico da exclusão de outras freguesias das zonas desfavorecidas e tentar perceber quais eram os critérios para ser atribuído o estatuto de zona favorecida ou zona desfavorecida. Efetivamente, este é um caso manifesto em que não se justifica a retirada do estatuto de região desfavorecida com as consequências que daí advêm para menos apoio aos investimentos. Mas devo dizer-vos que encontrei mais, por acaso, e naturalmente compreenderão que, estando mais atento à minha região, identifiquei, por exemplo, na minha região, uma união de freguesias que foi constituída e que eu conheço muito bem e que as características são homogéneas e que, desde o período antes da fusão até depois da fusão, essa união de freguesias também foi excluída, que é a união das freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande, mantendo-se exatamente as mesmas características do território. E, portanto, eu gostaria de acrescentar como contributo para este debate, que, na minha opinião e na opinião do Bloco de Esquerda, devia ser averiguada a maneira como foram aplicados os critérios, que eu tenho muitas dúvidas sobre os estudos que foram feitos, ou que se calhar não foram feitos, para classificar as freguesias ou união de freguesias como zonas desfavorecidas ou zonas favorecidas. Há um conjunto de critérios bastante largo, que eu duvido que os serviços o tenham seguido de uma forma aprofundada. E eu receio, sem evidentemente ter quaisquer provas nesse sentido, que tenha sido quase uma decisão administrativa que classificou umas assim, outras assado, a maior parte provavelmente bem, e Poceirão e Marateca mal, e no caso da freguesia da minha região, também mal. E, portanto, valeria a pena o Governo, ou a administração e quem tem esta tarefa, checar todos os casos, ou melhor, verificar, em bom português, todos os casos em que houve freguesias que tinham o estatuto de freguesia desfavorecida e que, em virtude da agregação, o perderam. Porque, volto a dizer, tenho muitas dúvidas sobre o rigor técnico dessa avaliação, se é que ela foi feita. Portanto, em resumo, estou de acordo com este projeto de resolução.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilário Genovo, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer, em nome do CDS, que a alegação do PS em relação à agregação das freguesias não justifica de modo algum a exclusão do Poceirão e Marateca da lista constante das zonas desfavorecidas e que foi atualizada por este Governo no início deste ano. Essa exclusão, no nosso entendimento, não é aceitável, não é compreensível, não houve qualquer alteração nas suas características de região eminentemente rural, que justifique e que para nós é, manifesta a injustiça que tal implica, dadas as implicações ou as consequências que tem o não acesso a fundos comunitários no âmbito do desenvolvimento rural apoiado pelo FEADER e na implementação de iniciativas de desenvolvimento local de base comunitária, o que virá prejudicar de forma inegável os agricultores e a restante população a nível local, pois terá efeitos negativos na economia dos territórios. Acresce no nosso entendimento também que também é as freguesias de Canha e a União de Freguesias de Pegões, do Conselho de Montijo, que possuem características idênticas e constam, ou mantêm-se na portaria das zonas desfavorecidas, o que vem, no nosso entendimento, sustentar a pretensão à recomendação do PCP que acompanharemos.
Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado quer encerrar o debate.
Agradecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só mesmo para agradecer as observações feitas pelos diversos grupos parlamentares e dizer que é urgente e indispensável que o Governo tome medidas para classificar esta zona, estas regiões, estes dois, neste caso, a União de Freguesias, como área desfavorecida. Os agricultores e a população reivindica esta classificação, na medida em que trará outra capacidade de acesso aos fundos, como já aqui foi dito, e em comparação também, referindo aquilo que foi dito, não diverge de outras freguesias como a situação de Canha e a União de Freguesia de Pegões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Conforme já tínhamos referido e a pedido do proponente, o ponto 6 foi adiado. Relativamente ao ponto 7, eu gostava, nós não temos nenhum texto, mas eu, a mesa gostava de fazer uma observação prévia. Não temos nenhum texto conjunto, portanto terão que ser discutidos e votados cada um destes projetos, mas são todos projetos da terceira sessão legislativa sobre matérias que pessoalmente questiono se mantêm atualidade ou não. E portanto eu iria dar a palavra aos vários grupos parlamentares para, no fundo, confirmarem ou não a manutenção desse propósito de discussão e votação da especialidade.
O PCP queria pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião, se faz favor.
Pronto, está pedido o adiamento. De qualquer forma, eu deixava este pedido de reflexão aos vários grupos parlamentares sobre a pertinência ou não de se manter, atendendo a que nós também, no fundo, ficamos, a nossa imagem como Assembleia também fica um bocado vinculada ao tempo e à oportunidade em que as nossas decisões são tomadas. Passava então a palavra, passava então ao ponto 8. Que são os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português sobre questões relacionadas com o alargamento do período máximo de apoio do Fundo de Compensação Salarial para os profissionais da pesca de Esposende. Senhora Deputada Sónia, a Sofia Araújo. Pronto, sendo um pedido e ainda tendo amanhã da manhã para discutir estas matérias, assim será, e passaremos então ao ponto 9, que tem a ver com a discussão e votação de especialidade de projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS-PP sobre questões relacionadas com os incêndios de Monchique, Silves, Portimão e Odemira. Penso que também não há nenhum texto conjunto. Peço perdão, há um texto conjunto e, portanto, havendo um texto conjunto, eu passaria a palavra ao Bloco de Esquerda, portanto, como o primeiro partido proponente desta iniciativa, que agora junta os vários grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero precipitar uma discussão que não sei se toda a gente está em condições de fazer. Porque o argumento que foi levantado pela Sra. Deputada Sofia Araújo para o ponto anterior provavelmente valerá para este. Não me compete estar a sugerir que alguém peça o adiamento, mas eu compreendo que...
Sr. Deputado Carlos
não
sou, Matias,
não seria eu pedi-lo, como é óbvio.
Ninguém pediu o adiamento e, portanto, não é a mesa que vai dizer para adiarem. A única coisa que vos chama a atenção... E, no fundo, com um bocadinho de pedido de bom senso às bancadas parlamentares, é que nós temos deadlines para entrega, para envio destes documentos. E não sei se adiarmos tudo para amanhã, se conseguiremos cumprir isso. Agora, se algum grupo parlamentar não estiver confortável, pede adiamento. Se não estiver confortável, fazemos a discussão.
Muito bem, presidente. Quem é que fala?
Portanto, eu daria a palavra ao Sr. Carlos Matias, ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, para apresentar aquele que agora é um texto conjunto.
Muito bem, Sr. Presidente, agradeço. Portanto, o que penso que a situação dos incêndios de Monchique já foi bastante discutida nesta comissão e, portanto, eu dispenso-me de repetir o que é que aconteceu e, inclusivamente, também já foram largamente enumerados aqui os problemas existentes com dificuldades no acesso a apoios e, portanto, o texto conjunto que é apresentado do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS-PP reúne no essencial as propostas destes partidos. Basicamente, o que propomos é que seja adotado um procedimento simplificado para apoio às vítimas dos incêndios e, em conjunto com as autarquias locais e em reuniões presenciais, informa as populações e vítimas afetadas sobre os procedimentos necessários para aceder de forma rápida ao pagamento. Falta aí uma palavra. Simplificada. De forma simplificada, peço desculpa. Para aceder de forma simplificada ao pagamento de apoios no âmbito da reposição do potencial produtivo, da reconstrução e recuperação de habitações e parques de produção leguminosa afetada. E, finalmente, que compile e disponibilize nos portais eletrónicos do Governo e da Administração Pública toda a produção legislativa referente aos incêndios florestais de 2018 e tome as medidas necessárias à vinculação de informação aos cidadãos dos seus territórios. Como digo, esta é uma agregação dos pontos dos três partidos que subscrevem e que reúne o essencial, enfim, os pressupostos, creio que são conhecidos de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, Grupo Parlamentar do PSD.
É só para, Sr. Presidente, é só para assinalar a concordância do Partido Social Democrata em relação ao texto conjunto que foi apresentado. Acho que já discutimos abundantemente as propostas que tiveram na gênese deste texto conjunto e dispensava-me de tecer mais comentários a esse respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para reiterar o que já foi dito anteriormente, o texto comum contempla as recomendações de todos os partidos, nomeadamente as nossas, pelo que não tenho nada a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dado a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começo por afirmar que não recebi o texto conjunto, não me chegou. Não sei se chegou. Qualquer das formas, o Partido Socialista reafirma, como já aqui foi falado anteriormente, que já muito foi discutido relativamente a estes projetos de resolução e já muito foi refletido sobre os mesmos, audições. Mais uma vez reafirmamos que foram criadas medidas de exceção específicas para esta situação, que foram ao encontro das necessidades das pessoas. Houve vasta sensibilização e divulgação dos apoios disponíveis, os autarcas foram todos envolvidos, as diferentes entidades regionais também, a Caixa de Crédito Agrícola. Foi feita a mobilização e apelo à entrega de candidaturas. Houve uma grande abrangência. Continuamos a entender desnecessário proceder a votações de projetos de resolução que visam objetivamente a implementação daquilo que já está a ser implementado e que já está a ser feito. Pronto, e é esta. Não nos opomos a apoios e a agilizar e a facilitar e não estamos contra qualquer tipo de medidas que estejam, que pretendam facilitar a vida às pessoas, mas parece-me que estamos aqui a repetir aquilo que já está, ou a propor o que já está a ser implementado e o que já está a decorrer no terreno. Muito obrigada.
Senhora Deputada Ana Passos, dava a palavra ao Senhor Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
PCP, muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP já tem manifestado relativamente a esta situação dos incêndios de Monchique a sua posição, que é bem conhecida. Entendo que o texto conjunto será naturalmente uma cedência, cada um dos grupos parlamentares deixará cair o seu projeto em favor de um texto conjunto que nos parece ser o reflexo daquilo que é um conjunto das propostas de recomendação nos diversos projetos de resolução. Nesse sentido, o PCP não tem nada a opor-se ao texto conjunto e parece que é da maior pertinência, tanto mais que se o Governo já estiver a implementar, só reforça aquilo que tem sido o papel de reposição em termos dos apoios às vítimas dos incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias quer voltar a usar a palavra.
É só para pedir que fique registado que no ponto 2 falta uma palavra na terceira linha para aceder de forma simplificada. Portanto, falta no texto, tem que ser incluído e, portanto, para que fique registado.
Ficou tomada a devida nota dessa referência. Eu iria então colocar à votação na especialidade o texto conjunto que foi apresentado pelos vários partidos. Quem vota contra? Quem se abstém? Não. Estamos a votar na especialidade.
Sim, sim, sim.
Eu agora já até estava a ficar baralhado.
Sim, 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 sim.
Portanto, relativamente a esta votação na especialidade deste texto conjunto, quem vota contra, sendo um texto conjunto, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Íamos passar agora ao ponto 10 da agenda, em que também existe um texto conjunto subscrito. Eu peço que tenham condições para continuarmos a falar. Há um texto conjunto entre o Partido Comunista Português e o CDS-PP relativamente às questões relacionadas com as populações de javalis e, portanto, para a apresentação dessas iniciativas, eu daria em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP deixa cair o seu projeto de resolução em favor deste texto de substituição. Já apresentámos o nosso projeto de resolução relativamente às preocupações quanto ao aumento desregulado da população de javalis. Nesse sentido, vimos apresentar um texto conjunto com o Grupo Parlamentar do CDS-PP, que vem recomendar ao Governo, em síntese, que apresente, publique e publicite no prazo de 3 meses um estudo sobre a dimensão e a densidade da população de javalis em Portugal, podendo recorrer ao recém-criado Centro de Competências para o Estudo e Gestão da Sustentabilidade das Espécies Energéticas e Biodiversidade. Esse estudo terá diversos aspectos. Uma outra recomendação que assegure o financiamento deste estudo através do reforço das verbas afetadas no Fundo Florestal Permanente, com base em receitas de licenciamento de caça, que implemente medidas legislativas necessárias, por forma, com urgência, elaborar no território nacional um plano de controle da densidade da população de javalis e do seu estado sanitário, que dota a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas de instrumentos financeiros capazes de promover as campanhas eficazes da prevenção da peste suína africana, que faça o aumento dos casos de peste suína africana e ao seu alastramento para o sul do país, do continente europeu e no continente europeu, atualize e intensifique todos os mecanismos de prevenção da doença, nomeadamente nos setores agrícola e ambiental, utilizando para tal todos os meios ao seu dispor que proceda da mesma forma relativamente às zoonoses. E, por fim, que estabeleça uma medida expedita para o ressarcimento célere e desburocratizado dos pequenos agricultores pelos prejuízos que sejam causados pelos javalis, que é uma medida fundamental e decisiva para o rendimento destes pequenos e médios produtores. Isso.
Obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilário Luz, novo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para corroborar naquilo que o Sr. Deputado do Partido Comunista acabou de enunciar, dado que foi um texto resultante de acordo entre os dois partidos. Muito obrigado.
Obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra.
Sr. Presidente, é só para manifestar a nossa concordância relativamente a este diploma.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois de analisado este texto conjunto, queria dar duas notas. Uma delas é que a aprovação agora, com a recomendação do Governo para avançar com um estudo sobre a população de javalis, já está em marcha. O Governo já lançou este estudo para avaliar a população de javalis. Ao mesmo tempo, o ICNF, que tem competência nesta matéria e que tem vindo a analisar, também alargou o período de licenciamento da caça ao javali até 30 de setembro, porque efetivamente quem vive no mundo rural sabe que se vai tornando uma praga. As outras entidades estão a fazer o seu trabalho e a sua competência. Acho que é oportuno, mas sendo que é redundante, porque estas, diligências aqui expostas neste projeto de resolução estão todas, de uma forma ou de outra, estão em marcha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que as medidas estão em marcha. Quer dizer que este projeto de resolução será aprovado por unanimidade, com certeza. Eu estou de acordo genericamente. Aliás, em tempos, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que, de uma forma geral, ia no mesmo sentido e que foi reprovado com os votos do Partido Socialista e do PAN. O que, por visto, este terá melhor sorte. Alguma reticência, enfim, o que não é impeditivo de um voto favorável, o prazo de 3 meses, que me parece manifestamente curto. Achamos que 6 meses seria um prazo mais razoável. Mas, tirando esse detalhe, nós achamos que, de facto, tem que haver um controlo da população de javali, com a identificação das zonas onde existe sobrepopulação, porque também existem zonas onde não existe sobrepopulação e, portanto, onde essas medidas não se justificarão. Efetivamente, o Governo há dias prolongou o prazo da caçada ao javali até setembro, mas isso não obsta que esta situação tenha que ser monitorizada e acompanhada muito perto e, portanto, nós votaremos favoravelmente este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos partidos proponentes quer usar a palavra, senão passaria à votação. Portanto, vamos votar o texto conjunto apresentado sobre os pontos referentes aos estudos sobre as populações javalis. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Claro.
Iríamos... Portanto, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Íamos agora passar à discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 213/13/4 do Governo, que altera o regime da estruturação fundiária. E, portanto, podíamos fazer uma primeira discussão na generalidade, se os grupos parlamentares assim o entenderem. E, portanto, eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta, aliás, a qual já tivemos, já foi debatida em plenário, eu queria falar mais das propostas de alteração que, entretanto, foram apresentadas, até para que os trabalhos sejam mais rápidos. Relativamente às propostas de alteração, nas quais não temos grandes questões a objetar, exceto até uma que, aliás, é comum ao PS e ao Bloco de Esquerda e que nos parece uma questão de hierarquia de normas e que nos parece de importância de salientar. Consta da proposta de alteração, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, portanto é um fator comum. Quanto à proposta de alteração no artigo 51, alínea B, número 2, alínea B, que consta que, desde que a operação de parcelamento respeita os valores previstos no anexo 1 da portaria número 219/216, de 19 de agosto. Sucede que, do ponto de vista legislativo, não nos parece ser o mais correto que um diploma, como é uma proposta de lei, esteja dependente de uma portaria. Portanto, deveria constar no texto de portaria, de diploma ou de portaria que regule. Porquanto, não faz muito sentido, do ponto de vista da hierarquia das normas, que tenhamos um diploma com a hierarquia de uma proposta de lei submetida ou dependente de uma portaria concreta, que está aqui referida. E, portanto, propunhamos que deveria ser retirada a referência expressa à portaria. É comum nas duas propostas. Portanto, quanto a esta, não, no resto, vem de acordo com aquilo que é, que já era o que consta da proposta inicial, portanto, é só um complemento ao qual nós não temos nada a opor. E também relativamente à questão da classificação de sequeiro por defeito, desde que não haja uma classificação contrária, é uma das situações que nos traz alguma preocupação. Aliás, também já dissemos em sede de generalidade, porquanto poderíamos ter, em termos do nosso território, tendo em conta as realidades e as assimetrias territoriais do nosso território, podemos ter por defeito grandes zonas que não são por defeito de sequeiro, digamos assim, usando esta expressão do ponto de vista do rigor conceitual, que não o é, mas há muitas zonas que, pelo contrário, são de regadio por defeito, digamos assim, em termos de território, e com isto poderemos passar a ter grande parte do nosso território classificado por sequeiro, porque é aquilo que está previsto, desde que não haja parecer e que não haja decisão sobre aquele território, tê-lo vemos assim. Isto é uma das questões que nos traz particular preocupação. Portanto, quanto às propostas de alteração, é basicamente isto. Relativamente a outra questão que ao PSD traz alguma preocupação, é de facto o valor das coimas, também já o dissemos em sede da discussão na generalidade, e portanto são estes os grandes temas aqui nestas alterações e que nos trazem mais preocupações. Relativamente ao diploma em si, como sempre assumimos, achamos que é importante tudo aquilo que venha a diligenciar e que venha ainda a tornar mais fácil o emparcelamento e a gestão do território e a gestão dos prédios rurais, a nós parece-nos sempre bom, porque tudo aquilo que seja melhor para o território, para os nossos agricultores e para os nossos produtores florestais, nós estamos sempre favoráveis. Finalmente, e isto era uma nota que também, que aliás já tive a oportunidade de deixar em sede de debate, que é o facto de transparecer ao longo de todo o diploma mais a ideia da floresta do que do resto das atividades agrícolas, quer da agricultura, quer da silvicultura, e portanto isso é um reparo, quase uma nota, um lamento que não se tenha também tido em conta e que apenas tenha sido, como aliás o próprio Sr. Ministro disse no debate, apenas tenha sido espoletada esta agilização de processos por causa da reforma florestal, e isso é uma forma muito redutora de ver esta matéria, que é muito mais abrangente e importante para todo o território, e portanto o PSD em termos de generalidade basicamente ficar-se-á por aqui, e também desde já se calhar para que nas votações, na especialidade, depois seja mais fácil, e assim ficaríamos, tirando as propostas que seriam votadas à parte, o PSD depois não só porá que seja votado grande parte dos artigos em conjunto, por forma a que seja mais rápida a votação. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois falaremos da metodologia na altura própria. Dava a palavra à Sra. Deputada Maria Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Para dizer que, relativamente à proposta do PSC em anexar aquilo que é o anexo 1, que diz respeito à superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas que consta na portaria, não vemos qualquer inconveniente que ela faça parte deste diploma. De facto, parece-me, se está aqui no artigo 51 referido, portanto, pode perfeitamente fazer parte deste anexo como à proposta de lei. E para já acolhemos a vossa disponibilidade para depois ir votar os seguintes pontos, e uma vez que isto também já foi discutido em plenário, mas lá chegaremos. Ok, obrigada.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, suponho que ao Sr. Deputado Pedro Soares ou Carlos Matias. Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós já tivemos a ocasião de manifestar a nossa opinião sobre o documento do Governo, sobre a proposta de lei do Governo em plenário, e sobre as propostas que são apresentadas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Bloco de Esquerda. Nós estamos de acordo, aliás, na essência, o espírito das propostas é o mesmo. Eu não sei, do ponto de vista formal, como é que isto está a resolver, porque eu estou de acordo com as objeções do ponto de vista formal que são levantadas pela Sra. Deputada Emília Cerqueira. Eu não sei se nós colocássemos aqui os valores previstos na portaria que fixa a superfície máxima de redimensionamento, resolveria o problema, não remetendo para uma portaria específica, mas para a portaria que, em cada ocasião, define...
Sr. Deputado Carlos Matias, podia só repetir a sua sugestão?
Eu vou repetir. Portanto, eu vou ler, aliás, o que está a bold na proposta do Partido Socialista, a linha B, e o que está a bold na proposta do Bloco de Esquerda é exatamente o mesmo texto, que fui eu que fiz e copiei. Pronto. E, portanto, eu vou só ler uma e o que fica numa ficará na outra. E desde que a operação de emparcelamento respeite os valores previstos no anexo à portaria que fixa a superfície máxima de dimensionamento. Seja ela qual for. Neste momento é a portaria 219 de 2016. Futuramente se fará qual é.
Fica a sugestão do Sr. Deputado Carlos Matias. Primeiro vamos acabar as intervenções dos vários grupos parlamentares e depois chegaremos a uma decisão sobre isso. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilário Junot, do CDS-PP.
Acerto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma forma muito objetiva de dizer que no debate que fizemos anteriormente dissemos considerações que entendemos pertinentes quanto à introdução das alterações à lei que estabelece e que altera o regime de reestruturação fundiária e nesse mesmo debate salientámos aquilo que consideramos os nossos aspectos positivos e as dúvidas e as reservas que se levantam a essas alterações. Neste momento apenas nos oferece dizer que em relação à alteração proposta pelo Partido Socialista no artigo 51º nós estamos de acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu ia dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP também já teve a oportunidade de manifestar a sua posição relativamente a esta PPL em sede plenário. No fundo, aquilo que dissemos é que não vem alterar a matriz da lei, mantém-se os problemas e a natureza dos mesmos. Olhando em concreto para cada um dos artigos desta PPL, temos a referir que relativamente ao artigo 51 é para favorecer aqueles que têm capacidade económica e grande capacidade económica de adquirir terrenos uns atrás dos outros. Nesse sentido, não votaremos favoravelmente este artigo. Nomeadamente também em relação ao artigo 55, que também vem aqui, no fundo, ser bem o espelho da mão coerciva que ameaça e pune quem se opõe aos atos por parte dos poderosos de qualquer uma que seja a região que queira avançar com o emparcelamento forçado. Nesse sentido, o PCP também não acompanhará este artigo e pronto, estamos em condições de votar a PPL. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, relativamente, portanto, à sugestão do Sr. Deputado Carlos Matias, que caso o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que são os proponentes das propostas de alteração, aceitarem esta nova redação, será esta nova redação que será votada. Diga, Sr. Deputado Carlos Matias.
Sr. Presidente, só para ficar gravado, eu vou ler, porque ainda há pouco a minha leitura foi um pouco atrapalhada, com aspas. Portanto, será, no caso, eu falarei para a proposta do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista falará para a sua. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, o que está a bolo será, e desde que a operação de emparcelamento perdão, respeite os valores previstos na portaria que fixa a superfície máxima de redimensionamento. Portanto, é esta a proposta do Bloco de Esquerda, caso o Partido Socialista falará por si, como é óbvio.
O grupo... máxima. Depois, de qualquer forma, se pudessem fazer chegar só por escrito, para não haver depois nenhuma aqui deficiência de transcrição. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Maria Lopes, concorda com esta também para alterar a sua proposta de alteração neste contexto ou não?
Sim.
Sim. Portanto, então vamos passar à votação e eu, relativamente à metodologia desta votação, a mesa propunha, mas... Força. Senhor Deputado Emílio Cerqueira.
Obrigada. O PS retira, corrige nas dois artigos. Portanto, temos esta referência concreta à portaria em dois artigos, só para que fiquemos esclarecidos. Nas propostas de alteração... Não, agora do PS. Não. Já estamos a falar nas propostas do PS, Sr. Deputado. Que só temos segundo. No 51 e no 53.
O Partido Socialista é só no 51. E o Bloco é no 53.
Sim, no 51 o Partido Socialista retira também.
Retira não, altera.
Retira a referência à portaria específica. Era isso.
Sim, já tinha sido perguntado ao Partido Socialista.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Então...
Portanto, o que eu sugeriria, caso os grupos parlamentares assim o aceitarem, que fossem votadas as propostas de alteração dos vários partidos e depois seria possível votar os restantes artigos em conjunto, não é? Não, podia algum partido querer ter votações diferentes, um caso ou outro. Mas, portanto, eu acho que, pelo que depreendo, poderemos fazer assim e, portanto, iremos votar primeiro as propostas de alteração do Partido Socialista. Não, são artigos diferentes. Não, desculpem, o que eu estou a sugerir para uma maior... Nós podemos votar um a um, se quiserem, um artigo a artigo. O que eu estou a sugerir, porque me parece que corresponde ao sentido dos grupos parlamentares, é votar primeiro as propostas de alteração e depois o articulado todo. Não? Então pronto, então vamos votar uma a uma. Vamos votar o artigo primeiro, objeto, quem vota contra, quem se abstém... Aprovado com a abstenção do CDS-PP. Devagar. Estamos a votar o artigo 1º. Quem vota a favor, quem se abstém é o CDS-PP. Quem vota contra? Partido Comunista. É...
A favor.
Ok. Portanto, aprovado com a abstenção do CDS-PP. Artigo 2º, alteração do número 1 do artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém?
Aprovado com a abstenção do CDS. Estou a seguir o guião de votação.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só que estava a perguntar se desagregaram o... Não? O artigo 7 pedia só para o PCP abstém-se.
Portanto, alteração
desculpa,
do número
do artigo... Desculpa, o atraso aqui, estava só a preparar aqui os papéis.
Mas o guião de votação foi distribuído e ajuda
assim é muito já estou em condições neste momento.
Portanto, foi aprovado com a abstenção do CDS e do Partido Comunista Português. Passamos à votação da alteração do número 6 do artigo 9º. Alteração do número 6 do artigo 9º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Eu não está a participar na votação. É que não tenho retrovisor. É o caso. Estou. Portanto, já votámos. Está na primeira página? No princípio, já votámos o artigo 1º, objeto. Já votámos o artigo 2º, que é a alteração do número 1 do artigo 7º. A seguir, votámos a alteração do número 6 do artigo 9º. Se quiserem juntar, mas já vi que há votações diferentes.
Sr. Deputado, não se esqueça que o guião sofreu alterações por causa da proposta do...
53.
Exatamente.
Mas isso só está lá nas propostas de alteração.
Foi enviado. Pode estar a ver o primeiro. É só estou a chamar a atenção para isso. Mas, é enviado, a segunda versão.
Mas isso só altera as propostas de alteração e ainda não chegámos lá. Então vamos votar a alteração do número 6 do artigo 9º. Lembro que estamos a falar tudo sobre o artigo 2º desta proposta de lei. Quem vota contra? Já? Ok. Alteração do número 2 do artigo 30º. Quem vota contra? Mas o Partido Civil já quer perder algum tempo para se tirar uma cópia?
Sim, é possível.
Embora eu deduza que o Partido Civil já está a favor de todas as... Portanto, só nas portas. Portanto, acho que se me puder facilitar.
Quem é ali?
É, eu é que dou
este. Mas penso que neste caso concreto não causa muita diferença quanto ao sentido de voto. Não. Então vamos à alteração do número 2 do artigo 30º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Passamos à alteração do número.
Sim, pode ser.
Alteração do número 2 do artigo 48. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu vou pedir a repetição porque não ficou muito claro. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Aprovado com o voto contra do CDS e a abstenção do Partido Comunista Português. Passamos a seguir à alteração do número 3 do artigo 48º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com uma votação idêntica à votação anterior, contra o CDS, abstenção, Partido Comunista Português. Alteração do número 1 do artigo... Posso ser tudo em conjunto até ao final do artigo 2º? Não. Alteração do número 1 do artigo 49º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Alteração do número 2 do artigo 49º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD, do CDS e do Partido Comunista Português.
Abstenção do...
Do PSD, do CDS e do Partido Comunista Português. Portanto, estamos a falar do número 2, não é? Agora, a alteração do número 3 do artigo 49º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma votação idêntica à anterior, ou seja, com a abstenção do PSD, CDS e PCP. Agora vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista... já com aquele pequeno ajustamento de texto, da alteração da linha B do número 2 do artigo 51º. Esta proposta de alteração do Partido Socialista, quem vota a favor...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Pode repetir qual é o artigo...
Nós estamos na base, no artigo 2º, no artigo 2º da PP, da proposta de lei, e estamos a votar a proposta de alteração do Partido Socialista... de alteração da linha B do número 2 do artigo 51º. Portanto, nas propostas do Partido Socialista, se tiver aí, é a primeira delas. Quem vota a favor desta proposta de alteração do Partido Socialista? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português e com a abstenção do CDS-PP. Portanto, fica prejudicada a votação seguinte, que é a alteração desta linha, em virtude de ter sido aprovada a proposta de alteração do Partido Socialista. Vamos votar agora a alteração do número 3 do artigo 51º. A alteração do número 3 do artigo 51º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do PSD, voto contra do Partido Comunista Português, votos favoráveis dos restantes partidos. Agora vamos passar ao... Foi aprovada com a votação que referi e que já me esqueci. A alteração do número 4...
O CDS votou?
É a favor. Não, o CDS votou a favor. A alteração
do número 3 de 51.
O foi o que votámos já. Ok, então fica retificada, não altera. Não altera o resultado final da aprovação, mas está retificado o voto do CDS. E, portanto, podemos passar à alteração do número 4 do artigo 51. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Pronto, foi aprovado com o voto contra do Partido Comunista e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Agora vamos à alteração da alínea A do número 5 do artigo 51º. Podemos votar a linha A e B em conjunto? Não? Então pronto, não podemos, vamos cada uma por si. Alteração da linha A do número 5 do artigo 51º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada só com o voto contra do Partido Comunista e a abstenção do PSD. O CDS votou favoravelmente esta. Agora a alteração da linha B do número 5 do artigo 51º. Quem vota contra? Quem se abstém?
Eu tenho que me dizer que eu não estou contra o PCP.
Contra, eu digo contra o Partido Comunista Português e a abstenção do PSD, do CDS-PP, votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. Voto contra do Partido Comunista, voto de abstenção do PSD e do CDS-PP. Agora, temos uma nova proposta de alteração do Partido Socialista, que é a alteração da linha C do número 2 do artigo 51º. Proposta de alteração do Partido Socialista que vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota a favor da proposta de alteração do Partido Socialista? Quem vota contra? Calma que eu já digo quem. Estamos a votar a proposta de alteração do Partido Socialista de alteração da linha C do número 5 do artigo 51º. Portanto, é a segunda das três propostas do Partido Socialista.
A linha C, o número 2, do artigo 51.
Já podemos votar, Sr. Deputado João Dias. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português, com a abstenção do PSD e votos favoráveis dos restantes partidos. Se é, estou a favor. Bem, eu agradecia que quando cada partido vota, se eventualmente se enganar, ele próprio está a reconhecer esse lapso, naturalmente. E vamos, portanto, agora fica prejudicada a votação seguinte e passamos já à última proposta. Esta fica prejudicada porque foi aprovada esta. Esta era o que estava no projeto inicial. Foi aprovada esta proposta de alteração do Partido Socialista, fica prejudicada esta. Vamos votar a última proposta da alteração do Partido Socialista, que é a alteração do número 6 do artigo 51º. Portanto, a proposta de alteração do Partido Socialista, a alteração do número 6 do artigo 51º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovada com os votos contra do Partido Comunista e do CDS-PP, com a abstenção do PSD e com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Fica prejudicada, portanto, a votação que estava a seguir no guião relativamente a este mesmo número. E, portanto, agora, não sei se podemos votar as duas alíneas A e B do número 7 do artigo 51º em conjunto. Podemos? A e B do número 5. Então vamos votar em conjunto a linha A e B do número 7 do artigo 51º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovadas estas duas alíneas com o voto contra do Partido Comunista Português, a abstenção do PSD e votos favoráveis dos restantes partidos. Agora temos a alteração do número 8 do artigo 51º da lei. Alteração do número 8 do artigo 51º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português e a abstenção do PSD. Agora vamos votar a proposta de alteração do... Deputada Lúcia... Não. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, portanto, foi a única que foi apresentada, de alteração do artigo 53º, com aquele ajustamento de texto feito pelo respectivo grupo parlamentar. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor... Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e a abstenção dos restantes partidos PSD, CDS e PCP. Fica prejudicada a votação seguinte da alteração do artigo 53º. Podemos votar as três alterações do artigo 55 em conjunto? Quem vota contra? Não? Pronto. É o número 1, número 2 e número 3 do artigo 51º. Se o CDS e o PP tiver o mesmo sentido de voto, acho que podemos votar... Quinto? Então enganei-me, perdão. Podemos votar? Portanto, vamos votar em conjunto as alterações número 1, número 2 e número 3 do artigo 55º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do CDS e do Partido Comunista Português e a abstenção do PSD. E por último, vamos votar o artigo 3º, que é a norma revogatória. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Comunista vota a favor? Artigo 3º, norma revogatória, abstenções do CDS e do PSD. Vota a favor o PSD? Portanto, só com a abstenção do CDS, norma revogatória. Pronto, está concluída a votação na especial. Alguma? Penso que está concluída. Está concluída a votação na especialidade desta proposta.
O CDS absteve-se, não foi?
Foi. E vamos passar, portanto, à discussão do... Diga.
Só uma dúvida. Podia-me repetir os sentidos de voto da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, da alteração do artigo 53?
Acho que foi, eu tenho que ver, foi voto favorável do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e abstenção dos restantes partidos.
Abstenção dos restantes partidos.
Há mais algum pedido de esclarecimento? Podemos passar à discussão do ponto 12 da ordem do dia. Eu lembrava que o ponto 12ª ordem do dia tem a ver com a discussão. Isto são três projetos diferentes, não?
Sim.
Não há nenhum projeto comum. E onde é que estão as
minhas coisas? Tem que resultar agora da discussão.
Perdão. Eu a única coisa é se houver o consenso dos partidos. O Sr. Deputado Norberto Patinho também podia ter carregado no botão para se ouvir melhor o que disse. O Sr. Deputado Norberto Patinho estava a referir que tem uma consulta médica às 18 horas e reconhece que já houve aqui estabelecido uma metodologia no princípio e que foram recusadas alterações à ordem do dia, mas ele estava a pedir pessoalmente para ver se podia haver antecipação de ponto 14. Há sempre alternativa se é pedido o adiamento para amanhã, se assim não for. O ponto 14, eu relembro que é a Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação Adequada.
E PCP não tem nada a opor relativamente a um pedido ou outro. Ainda assim, é lamentável que há pouco não tenhamos conseguido chegar a entendimento relativamente à ordem do dia, mas compreende aquilo que é a necessidade do Sr. Deputado cumprir para com a sua consulta que está marcada e agendada por nós, seja por alteração em termos da ordem do dia de hoje, ou seja, pelo adiamento para amanhã, por nós é indiferente um ou outro. É aquilo que convir mais ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Está colocada a questão. Sr. Deputado Carlos Matias, que é o autor da iniciativa, podemos discutir já?
Para mim é quando quiserem, portanto, se
o PSD
nós, pode
não,
ser já.
O PSD não tem problema.
Não creio que isto demore.
CDS também não? Pronto, eu compreendo aquilo que o Sr. Deputado João Dias está a dizer, tinha havido um pedido idêntico, mas pronto, vamos discutir o ponto 14, vamos discutir o projeto de lei 1048 do Bloco de Esquerda. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, se quiser usar a palavra na generalidade, para depois passarmos à votação, está bem? Ou se quiser usar a palavra.
Já vai dizer, de uma forma muito, se me permite o plebeísmo, creio que matamos o bicho depressa. Portanto, este documento, esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda visa comatar uma lacuna que nos parece existir no nosso ordenamento jurídico e que tem a ver com o não reconhecimento explícito do direito humano à alimentação adequada. Esta é uma iniciativa, de facto, pioneira, que nós tomamos, com a qual nós arrancámos, e que suscitou um debate que, não, com certeza, que não iremos aqui repetir, porque seria desnecessário, um debate bastante largo, quer em plenário, quer depois em comissão, e ao longo de três sessões, se não me falha a memória, três sessões de audiências com entidades muito diversificadas. Também foi recolhido um conjunto de contributos diversos, cerca de 12, se não me falha a memória, em relação a isso, uns mais apoiantes, outros menos. De qualquer das formas, a versão final que aqui surge é uma versão final que acolhe dezenas, algumas dezenas desses contributos. Eu recordo que as críticas que foram feitas basicamente foi de inoportunidade, portanto basicamente foi essa, de que não seria necessário porque está a ser feito. Nós reconhecemos que o atual governo tem desenvolvido um trabalho meritório neste sentido. Depois também nos preocupou a inclusão dos diversos atores, dos diversos agentes que trabalham nesta área, que sejam englobados no sistema que tem a ver com aquilo que chamamos o CISAN, o sistema que aplica o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Procuramos que essa incorporação seja feita. Enfim, acolhemos um conjunto de sugestões e, portanto, o documento que aqui vem é, de facto, o resultado de um trabalho bastante extenso e bastante longo. Eu aproveito para agradecer, enfim, nós estamos aqui para nos ouvir às muitas personalidades do mundo académico, das associações, da administração, que nos fizeram chegar as suas opiniões e que permitiram chegar a este documento. Pronto, é só.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós reconhecemos o mérito ao Bloco de Esquerda em trazer, de facto, essa discussão e esse debate sobre as políticas públicas no âmbito da alimentação adequada e o direito, de facto, como base a esta mesma alimentação. Foi uma iniciativa que permitiu ouvir várias entidades no âmbito da alimentação e trazer essa discussão, que é sempre uma discussão interessante e que daqui se cria uma rampa de lançamento para melhorias futuras. Obviamente que sim, e este mérito é do Bloco de Esquerda. Todavia, ao longo das várias audições, percebe-se que muitos dos temas que foram abrangidos, alguns já estão plasmados em lei e já existem instrumentos mais que suficientes para existir uma política pública daquela que deve ser a intervenção do Estado nesta área. O que falta aqui, efetivamente, é uma melhor coordenação, a atuação e a orientação desses mesmos instrumentos. Ou seja, uma melhor ativação desses instrumentos para que uma política pública não seja algo ordenado, mas seja algo que resulte de uma melhor coordenação, orientação, com toda a liberdade do ser humano em escolher a sua alimentação. Muito obrigado, senhor.
Obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a nossa posição também foi sendo tomada ao longo dos vários momentos que tivemos a oportunidade de discutir. Nós entendemos que o Estado português criou e tem vindo a criar um conjunto de medidas de política que são desenvolvidas e aplicadas nestas áreas, por várias áreas de governação, nas áreas aqui do direito humano à alimentação adequada, que está consignado, de alguma forma, na lei fundamental portuguesa. Melhor ou pior, todas as vertentes que se pretende abranger com esta proposta de lei de bases estão asseguradas na legislação que tem sido produzida. Como tal, nós entendemos, registamos a oportunidade e a pertinência do tema. Portanto, isso é de registar, e registamos também o esforço do Bloco em tentar juntar à sua proposta ou alterar a sua proposta inicial com contributos que foram dados. Registar também aqui um parêntese, os excelentes contributos que ao longo das várias audições tivemos aqui de várias entidades e que nos permitem ter aqui uma base muito importante para um trabalho futuro, que me parece importante existir, portanto, com uma maior ponderação e talvez com um momento mais oportuno para produzir a legislação que o Bloco aqui pretendeu introduzir neste momento. De alguma forma, portanto, penso que, tal como está, e apesar do esforço realizado, este projeto não vem do ponto de vista político ou técnico imprimir uma alteração significativa que se justifique neste momento e que, portanto, tem sido executada com os instrumentos legais em vigor, com resultados positivos.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilar Hoje Novo, CSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de reiterar aquilo que nós já fizemos em ocasiões anteriores, ou seja, nós fomos claros a quanto do debate da generalidade e a quanto das diversas audições das entidades que se dignaram dar o seu contributo presencialmente e também por escrito, das nossas reservas e das nossas dúvidas em relação a muitas das afirmações que eram feitas, quer sejam de caráter demasiado generalizado ou lato, quer na replicação de obrigações já existentes e que já estavam devidamente reguladas e regulamentadas. No entanto, gostaríamos de realçar a tentativa de aperfeiçoar e de alterar o texto inicial da parte do Bloco de Esquerda, mas ainda assim entendemos que não são o bastante para podermos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP entende que estamos a falar de uma matéria muito relevante e muito importante, até tendo em consideração aquilo que foram as audições que foram realizadas. Também, a partir dessas audições, tivemos a noção de que muito ainda há para fazer relativamente a esta matéria e até mesmo relativamente a este documento em apreço. É preciso aprofundar e discutir mais, aprofundar e desenvolver mais o documento. Entendo o PCP que, de facto, será necessário criar, a partir desta discussão que já foi iniciada aqui na Assembleia da República, uma outra, um documento com capacidade de responder àquilo que é a necessidade do direito à alimentação saudável e nutricional. Nesse sentido, o PCP reserva-se ainda algumas dúvidas relativamente à capacidade deste documento de poder responder às necessidades que a sociedade necessita. Nesse sentido, iremos nos abster relativamente a este documento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o deputado Carlos Matias quer acrescentar alguma coisa.
Obrigado. Agradeço as palavras simpáticas de condolências.
Mas eu queria dizer o seguinte, de facto a conclusão deste processo, e podia dizer-se em jeito de epílogo, é que esta temática está muito verde e precisa muito de ser aprofundada pelos partidos. Vão-me desculpar, mas enfim, compreenderão a crítica que faço, porque hoje fala-se muito no papel que a alimentação tem. Dentro de dias teremos cá em Portugal o diretor-geral da FAO, que se irá encontrar ao mais alto nível, terá encontros ao mais alto nível que o Governo. Certamente ouviremos declarações muito enfáticas sobre a importância da alimentação humana, do direito humano à alimentação. Ouviremos uns discursos extremamente brilhantes, certamente, sobre essa matéria, mas quando se chega à altura de firmar e dar um passo em frente, toda a gente, ou quase toda a gente, não quis recusar a dar esse passo em frente. E esse passo em frente que aqui está, diga-se passagem, e reafirmo, era um passo bastante tímido. Um passo bastante tímido. Mas que dá o passo num aspecto crucial. E o aspecto crucial é reconhecer e colocar na lei o direito humano à alimentação adequada. Depois, algumas ideias, até para alguns das senhoras e senhores deputados acompanharam as audições, que eu ressalto neste documento final. As definições, foi um aspecto bastante criticado e bastante referido, foram todas aferidas pelas definições internacionais, todas. Portanto, tudo o que aí está são as definições internacionalmente aceitas. Portanto, isto para responder a algumas críticas que foram apontadas. Segunda questão, a situação atual, que é uma situação em que há passos significativos, efetivamente, mas é uma situação que está dependente de uma conjuntura política, está dependente de um governo. E uma coisa é estar um governo a tomar iniciativas positivas, outra coisa, como todos compreendemos, é ficar em letra de lei. E não vai ficar, como já se percebeu pelo voto dos senhores e senhores deputados. Uma outra crítica que foi feita foi a de que, e de certa forma foi veladamente referida na intervenção do senhor deputado António Ventura, foi sobre a questão da liberdade de escolher. Existe toda a liberdade de escolher, não é isso que... Aliás, esse ponto não está em causa. Já agora, se os senhores e as senhoras deputadas que cá estiverem a partir de outubro quiserem aprofundar o tema, eu sugiro-vos que leiam um relatório publicado pela revista, uma revista ligada ao campo médico, que é a revista Lancet, que publicou um estudo de uma organização não-governamental sueca, que é a IT, comer, e que publicou um relatório com pareceres de 19 cientistas de todo o mundo, que prova que é possível ter a liberdade, é possível e desejável, acrescento eu, ter a liberdade de escolher a sua ementa, a sua dieta, tendo em conta os padrões culturais, a geografia, aquilo que a terra dá, falando de uma forma mais abrangente, e de fazer tudo isso com base numa dieta saudável. E o que está aqui em causa, de facto, é promover uma dieta saudável sem coartar a liberdade de escolha, porque é possível fazer isso. E esse estudo prova isso de uma forma cientificamente estribada, alicerçada. Portanto, eu deixava o apelo para que os senhores e as senhoras deputadas cá estiverem na próxima legislatura e aos partidos que com certeza cá estarão, para que aprofundem este tema, porque é um tema extremamente importante, que vai estar na ordem do dia e para o qual manifestamente os senhores e as senhoras deputadas se revelaram muito impreparados, se me permitem a crítica.
Pronto, nós temos agora, estamos pronto agora à questão da votação deste texto, uma votação indiciária. Portanto, não houve uma votação na generalidade em sede plenária, portanto baixou a esta comissão. Pronto, foram feitas algumas alterações por parte do Bloco de Esquerda e, portanto, na prática, vamos votar artigo a artigo, podemos votar tudo em conjunto. Eu acho que aqui o que está em causa é quase que é uma votação na generalidade sob a capa da especialidade. E, portanto, se for chumbada aqui, como eu estou a antecipar no sentido de voto, não sei se será esse, mas se assim for, portanto, já não subirá a plenário para votação na sexta-feira.
Vai,
mas no fundo é a ratificação da votação iniciada. Portanto, vamos pôr em conjunto de todos os artigos. Pronto, eu peço desculpa por este lapso.
Votação da generalidade.
votação?
Na generalidade. Aqui é indiciária. Se não for...
Pois, claro, claro. Mas aqui é uma votação indiciária. Exatamente. Portanto, com o acordo do Bloco de Esquerda, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS, PSD e CDS e com a abstenção do Partido Comunista Português e com o voto naturalmente favorável do Bloco de Esquerda. A votação foi voto contra do PSD, do PS e do CDS, abstenção do Partido Comunista Português e voto favorável do Bloco de Esquerda. Contra. É isso. Pronto, estão todos iguais. Pronto, concluído este ponto, retomamos onde estávamos. Senhor Deputado João Castro, tem a palavra.
Senhor Presidente, agradeço. PS gostaria de fazer uma correção na votação do guião de votações da PPL 203.
Mas não altera.
Espero que não houver. Sentido
voto, altera. Nós,
203, qual é?
É do fundiário, a proposta de lei.
Uhum.
Qual é o...
Portanto, na proposta de alteração do Bloco de Esquerda...
Número...
A alteração do artigo 53...
Sim. Que votaram a favor do PS.
E queremos votar contra. Queremos alterar para contra.
Aqui se altera...
A seguir teremos que votar a proposta do...
Pois... Pronto, 107 que estava encerrado.
Fica prejudicado, já passa para.
Não, tem que se votar.
Tem que se votar, não
tem que votar. Tem que se votar.
Porque tinha ficado prejudicado.
Pronto.
Mas isto até pode ser.
Pois, até porque isso depois podia ser avocado. Podia ser avocado. Pronto, naturalmente que a votação estava encerrada, mas numa perspectiva prática, mesmo que a mesa tomasse aqui uma posição de está encerrado, não ia adiantar nada porque o Partido Socialista tinha sempre a possibilidade de avocar para.
Iria fazê-lo.
Portanto, eu penso que uma questão de economia, já sexta-feira vamos ter muito que fazer, se calhar consideramos esta alteração de votação do Partido Socialista. E, portanto, fica rejeitada a proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, tem o voto favorável do Bloco de Esquerda apenas as abstenções dos restantes partidos e o voto contra do Partido Socialista. Segundo me lembro. Exatamente. E agora vamos ter que votar o texto inicial da PPL, que era a alteração do artigo 53º. E, portanto, eu referiria quem vota a favor da proposta inicial. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com o voto favorável do Partido Socialista, os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e abstenções do PSD e do CDS.
Sr. Presidente, agora preciso de confirmar 53, é a votação.
Abstenção. Portanto, voto contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP, do PSD e do CDS e voto favorável do Partido Socialista. Portanto, está retificada essa questão. Vamos passar então ao ponto 12. O Partido Comunista tinha pedido para ser discutido inicialmente, não sei se era por causa da presença da deputada Paula Santos, mas discuto na mesma.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o PCP tem a manifestar, infelizmente não houve concordância relativamente à necessidade de antecipar este ponto face à presença da Sra. Deputada Paula Santos. Nesse sentido, o PCP mantém, pronto, vem discutir no ponto que estava na ordem do dia. Sendo certo que serei eu a fazer essa votação e esta discussão na especialidade.
Nós temos aqui três projetos de lei, um do CDS-PP, um do PAN e outro do PCP. Senhor Deputado do PAN... Portanto, o que eu sugeria é que pudéssemos fazer a discussão destes projetos de lei em conjunto. Eu daria a palavra pela ordem CDS, PAN e PCP. Portanto, o que eu sugeria é que fizéssemos a discussão conjunta destes três diplomas. Portanto, há uma apreciação parlamentar que está em curso e que vai ser amanhã sobre matérias conexas, e que vai ser amanhã, só às 14 horas, discutido em reunião da Comissão de Ambiente. E, portanto, eu gostava de também ouvir o que é que os grupos parlamentares pensam sobre isso e sobre a oportunidade ou não desta discussão. Sendo certo que nada nos impede de a fazer. Sendo certo que nada nos impede de a fazer. Portanto, era só politicamente referir, mas também depois dessa apreciação parlamentar já não temos tempo útil. Já não temos tempo útil para discutir e votar estes diplomas. Também tem que ter a consciência, os senhores podem pedir o adiamento para amanhã de manhã, mas a apreciação parlamentar é só às 14 horas. E a hora limite para enviar é às 18 horas, não é?
18 horas.
18 horas da manhã, mas tendo que esperar, eu já vou dar a palavra a todos os grupos parlamentares. Portanto, sendo certo que se não houver consenso, pode haver um pedido de adiamento e não discute-se. Gostaria também que não fosse cortada a possibilidade, se os grupos parlamentares quiserem levar a sua iniciativa até ao fim, que a levassem, mas isso dependerá. Eu dava a palavra a cada grupo parlamentar para se expressar sobre esta matéria. Sr. Deputado António Ventura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tendo em conta esta circunstância política de amanhã a Comissão do Ambiente estar em apreciação a pedido do CDS e do PCP do decreto de lei 20/2019, parece-nos que podemos estar aqui a deliberar algo que amanhã não terá consonância. Ou seja, será uma decisão política que poderá não encontrar resposta naquilo que foi a repreciação do decreto-lei. Nesse sentido, é prudente, e isso é um dos nossos argumentos, é prudente não levar os projetos em análise à votação. É esse o nosso entendimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Subsidente, era para nós somos, partilhamos desta opinião. Portanto, não achamos que não faz sentido avançarmos e não nos oporemos a que se possa fazer a discussão, mas obviamente não acompanharemos uma votação favorável neste contexto. Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Matias.
Partilho das opiniões que foram expressas.
Senhor Deputado Hilário de Novo.
Subscrevo o que foi dito anteriormente.
Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero pedir a atenção dos senhores deputados para o seguinte. Estamos a falar de dois processos distintos, que uma coisa é a apreciação parlamentar que está a ser tratada, outra será aqui o processo da discussão e votação destes dois projetos de lei. Em nosso entender, uma coisa não inviabiliza a outra e estamos em condições de continuar de fazer a discussão e a votação na especialidade. Até porque é verdade que existe, que é o direito de cada um dos grupos parlamentares pedir adiamento, mas também é o direito de cada um dos grupos parlamentares de avançar com o seu projeto de lei, com o seu processo legislativo até ao fim. E nesse sentido, o PCP vem manifestar que gostaria de concretizar este direito que tem, legítimo e regimental, de concretizar o seu processo legislativo e não haver aqui qualquer medida dilatória que possa impedir isso. Nesse sentido, achamos que deve ser feita a votação no dia de hoje. Não faz sentido avocar para ir buscar argumentos de uma situação que é completamente distinta e não tem implicações com este processo que nós estamos aqui em questão. Portanto, nesse sentido, gostaria de solicitar aos diversos grupos parlamentares que reconsiderassem a avaliação que fazem destes dois processos e que possam considerar isto, que é um direito que nós também gostaríamos de concretizar, que é dever discutido e votado na especialidade este projeto de lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. A apreciação parlamentar que vai ter lugar amanhã é sobre um decreto-lei de matéria relacionada com médicos veterinários, é verdade, mas com um teor diferente daquele que aqui está. Ponto número um. Ponto número dois. As propostas de alteração que decorrem do debate de amanhã serão votadas só e apenas na sexta-feira, não amanhã. E, portanto, integrarão o guião. Portanto, não serão votadas amanhã na comissão. E, portanto, nós entendemos que, por se tratar de matéria diferente, por outro lado, e porque não há tempo objetivo dentro desta sessão para fazer, dentro desta sessão desta legislatura, para fazer adiamentos, nós pretendemos ver votado o nosso projeto de lei, o 764, sendo que, para facilitar para facilitar os trabalhos da Comissão, estamos disponíveis para que seja votado integralmente e todos os grupos parlamentares dão sentido de voto genérico para todos os artigos e fica facilitado a vida a todos nós. Muito obrigado.
Pronto, eu penso que não vale a pena, Sr. Deputado, ir lá hoje de novo, para depois a mesa anunciar aquilo que entende sobre isto.
Sr. Presidente, apenas para dar o nosso contributo em relação àquilo que já foi dito, nós entendemos que este processo precisava de mais tempo de maturação, tendo em conta até as sugestões de algumas entidades que ouvimos e que, entretanto, não tivemos tempo para integrar, de maneira que nós pretendemos retirar a nossa proposta.
Muito bem, portanto, atendendo a esta decisão do CDS-PP, o entendimento da mesa é o seguinte: independentemente da avaliação política que foi feita e que naturalmente é respeitável de cada grupo parlamentar, desde que o Partido Comunista e o PAN querem que estes projetos vão à votação, eles são discutidos e votados agora.
O PCP, até poderemos fazer a votação de todos por conjunto, no entanto o PCP dará entrada na comissão a discriminação do seu sentido de voto relativamente a alguns dos artigos em que tem a diferença do sentido de voto do global em relação, nomeadamente ao projeto de lei do PAN número 764.
O do CDS já não está em...
Exatamente.
Não, nós vamos votar individualmente, mas o que o Partido Comunista está aqui a dizer é que vamos fazer uma votação na especialidade, na generalidade, chamemos-lhe assim, para facilitar. Tiveram votação. Portanto, vamos votar na especialidade, primeiro por. Não, todos por atacado. E depois o Partido Comunista faz-nos chegar a. Porque já vi que não vai alterar sentido de voto nenhum global. Portanto, relativamente, não sei se querem apresentar, isto já foi discutido em plenário, não sei se querem apresentar mais argumentos, penso que não. Portanto, vamos votar primeiro o bloco de artigos do PAN, do projeto do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Pois, o Partido Comunista tem uma série de votações diferentes, mas atendendo o PSD, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda votaram e o CDS votaram contra os artigos todos. O Partido Comunista votou contra alguns e noutros não terá votado contra, mas, portanto, indiciariamente todos os pontos foram rejeitados.
Votaram contra o PSD,
o Bloco e o CDS. E votou a favor o PAN e o Partido Comunista. Têm votações diferentes com o CDS. Mas pronto, penso, se quiser eu posso ler, mas julgo que não vale a pena, não é? Agora, relativamente ao projeto de lei do Partido Comunista, vamos seguir o mesmo princípio, se não se importarem. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votos a favor do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do PAN. Votos a favor e votos contra dos restantes grupos parlamentares, portanto, foram rejeitadas a votação. O que passa para o plenário é uma votação indiciária de rejeição destas duas iniciativas legislativas. Certo?
Já não é nada, como foram votados na especialidade, foram rejeitados, comunica-se
pois,
ao plenário e já não há mais votação.
Bom,
está encerrada a votação.
Está entendido por todos. Está entendido por todos. Vamos passar então ao ponto 13 da agenda, que é a discussão e votação da especialidade do projeto de lei número 918 do PAN, que determina a admissibilidade da alimentação de animais errantes. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva para, no fundo, iniciar esta discussão na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PAN apresentou um texto de substituição já na sexta-feira, em que alterou significativamente a iniciativa legislativa. Ela é resumida basicamente a quatro artigos, dois dos quais são aqueles que têm, no fundo, o conteúdo e que diz e que afasta do objeto aquilo que estava inicialmente previsto, que eram os animais errantes, e passa a ser apenas e só o objeto desta iniciativa legislativa, passa a ser apenas e só as colónias de gatos. E porquê esta alteração? Esta alteração é significativa, é importante, na medida em que, com a redação anterior que nós tínhamos, abria portas à alimentação de cães, de matilhas de cães que estão em errância, e isso não é desejável, nem está previsto na lei. Ora, o que está previsto na lei, na Lei 27 de 2016, que fizemos aprovar aqui por unanimidade, com o apoio de todos os partidos, é que devemos encontrar formas de controlo populacional, sendo que uma das normas previstas são as campanhas e as ações sede, captura, esterilização e devolução de gatos, de colónias de gatos. Ora, não nos faz sentido que, tendo sido aprovado uma legislação que viabiliza, que permite a existência de colónias de gatos como forma de controle populacional, colónias de gatos esterilizados, que depois sejam impedidas de que seja impedida a sua alimentação. Isto tem causado bastantes dissabores junto das várias de muitas associações e acima de tudo de muitas pessoas em nome individual, que às escondidas, de madrugada, continuam a alimentar estes animais, porque eles estão a continuar a ser alimentados. O que nós aqui pretendemos, e portanto, terminando, é afastar, portanto, a possibilidade de alimentação de cães, isto não está incluído, e que fique só e apenas as colónias de gatos, mas que essa alimentação seja, evidentemente, regulamentada. Ela é feita, de acordo, como podemos ver no nosso artigo, do nosso artigo 3º, cumprindo a portaria 146 de 2017, aquela tal, a portaria que regula a 27 de 2016, mas também de acordo com aquilo que é a regulamentação municipal. E, portanto, é tão só isto, uma página, dois artigos, mais o objeto e a entrada em vigor é o que aqui se apresenta. Parece-nos, de facto, que é a solução mínima, sensata, e que o controle populacional de animais e a sociedade está a pedir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PC, Sr. Deputado Maurício Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão que se aqui coloca é, efetivamente, nós estamos aqui em discussão de um projeto de lei que não é exatamente o mesmo que foi apresentado e que baixou-se em votação. E, desde logo, aquilo que estamos hoje aqui a discutir não foi o projeto de loma que foi apresentado. Mas, tirando isso, e conhecendo o propósito que aqui é referido, é nosso entendimento de que o efeito que aqui é previsto, que aqui é o objetivo que o PAN pretende, é, no nosso entendimento, contrário à saúde pública e à preservação de um bom ambiente que nós todos pretendemos. A alimentação, neste caso já não de animais errantes, mas de gatos, vai contribuir para o aumento de população dos efetivos. E vai contribuir porque ninguém tem a responsabilidade de fazer a esterilização por ela, porque nestas colónias pode haver animais que não são esterilizados. Ora, a alimentação de colónias e de alguns animais que não estão esterilizados vai contribuir para o aumento da sua população. O que sempre esteve no objetivo, até da portaria e dos diplomas que já foram aqui referidos, era o controle da população da população errante, da população que anda na rua. Ora, a criar condições para que os animais abandonados se reproduzam, nós estamos a aumentar os efetivos dessas colónias. Sabemos bem que sim, não vale a pena estar a dizer que não, porque se eu criar condições de alimentação a animais que andam na rua, muitos deles não são esterilizados, porque não têm, são animais que não têm dono, não há ninguém que tenha a responsabilidade de os esterilizar, e portanto esse animal que não está esterilizado e que convive com os outros pode, obviamente, aumentar a sua população. Pelo que nós não acompanhamos este diploma, entendemos que há outros processos que podem permitir para que essas colónias de animais vivam em segurança, como os canis e os catis municipais, e aí sim os animais podem ser alimentados e qualquer cuidador que tenha por esse objetivo contribuir para o bem-estar animal pode perfeitamente associar-se nesses canis municipais e catis municipais e aí sim, em condições devidamente controladas, contribuir para o bem-estar animal.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lúcia Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista está genericamente de acordo com o projeto de lei em discussão, o qual determina a admissibilidade da alimentação de colónias de gatos. O citado projeto de lei preconiza a permissão da alimentação de colónias de gatos na via pública, desde que não coloque em causa a saúde e a salubridade públicas. O referido projeto determina ainda que compete às câmaras municipais regular a aplicação do presente diploma, nomeadamente no que respeita à localização, à forma de alimentação das colónias de gatos e à determinação das contraordenações e respectivas sanções. Assim sendo, o Partido Socialista votará a favor. Muito obrigada.
Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também estamos de acordo genericamente com o projeto de lei que é apresentado, porque, sendo certo que tudo o que o Sr. Deputado Maurício Marques disse seja verdade, também é verdade que a lei acautela os meios para que haja um controle, isto é, porque não seja uma alimentação descontrolada, atribuindo às câmaras municipais a regulamentação, atribuindo às câmaras municipais a possibilidade de alimentar, sejam alimentadas ou não sejam alimentadas determinadas colónias e os termos em que tal é feito. Portanto, compreendendo que as reservas levantadas, elas fazem todo o sentido, mas parece-nos de facto que o projeto de lei permite controlar situações que de outra forma poderiam ser perigosas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilar Luz, novo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pese embora ter havido da parte do PAN uma alteração em relação àquilo que é o facto de nós termos criticado, quando foi a discussão na generalidade, de quererem retirar às câmaras municipais um controle que já lhe estava acometido e uma regulamentação uma responsabilidade que já estava acometida, apesar de querer manter aqui essa mesma responsabilidade, a verdade é que entendemos que a generalização da autorização para a alimentação dos animais, mesmo sendo apenas colónias de gatos, vai tornar difícil, se não impossível, o seu controle e, nomeadamente, naquilo que diz respeito à segurança, à salubridade, à tranquilidade da saúde pública e ao meio ambiente no que diz, no, na, nas diferentes localidades. E atendendo a que aquilo que são, neste momento, as características do nosso território, que têm necessidades específicas, dadas as suas características socioculturais e também necessidades específicas de acordo com a sua área geográfica, nós não acompanhamos esta alteração e esta proposta do PAN.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o PCP quer referir algo que é perigoso, que, enfim, já aqui foi referido, mas que é importante também não deixar de pautar aqui. Acho que a Comissão de Líderes, a Conferência de Líderes deve estar atenta, é o facto do PAN já não é a primeira vez que faz descer um projeto de lei, substituiu por outro muitas das vezes radicalmente diferente, no fundo constitui uma nova iniciativa e que depois sobe a plenário um outro documento, se calhar até estrategicamente já pensado. Mas, no entanto, o que temos aqui que analisar é o documento que aqui estamos em cima da mesa, e o PCP entende que vem interferir com aquilo que já está regulamentado, que é da competência dos municípios. Portanto, estamos aqui a entrar por um território que não deverá ser legislado, porque ele já está profundamente regulamentado. Aquilo que entendemos que é necessário é dar às autarquias meios, recursos, condições para que possam desempenhar aquilo que é da sua responsabilidade e não entender criar aqui outras alterações a regulamentos e portarias que já existem e que poderão servir como resposta às necessidades, nomeadamente na questão que tem a ver com os animais errantes. Nesse sentido, o PCP não acompanhará este projeto. Muito obrigado.
Eu dava a palavra para encerrar este debate ao Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, relativamente ao processo legislativo, respondendo ao Sr. Deputado João Dias, o PAN não faz mais do que aquilo que, durante 4 anos, todos os partidos fazem em processo legislativo e relativamente àquilo que é regimentalmente previsto e válido, isto é, apresentar textos de substituição para serem votados em especialidade. Quanto a isso, a Conferência de Líderes pode debater as vezes que quiser, vai chegar a esta mesma conclusão. E já hoje, durante o dia, vi em 4 comissões diferentes exatamente o mesmo expediente que, recordo, é um expediente largamente utilizado, por um lado, e é regimentalmente válido. Por outro lado, depois dizer o seguinte, eu, relativamente às questões aqui evocadas relativas à problemática de saúde pública, o que se passa hoje em dia em termos de saúde pública é que nos deve preocupar. Nós temos várias pessoas, milhares de pessoas, que por sensibilidade, por amor aos animais, estão a alimentar os animais em horas desadequadas para fugir aos controlos municipais, aos controlos policiais, e fazem-no muitas vezes de forma inadequada. Como? Com comida úmida em vez de ser com comida seca, em recipientes que não estão adequados para o efeito para gatos e depois podem ir lá cães que estão em situação de errância e sim aumentar as matilhas, etc, etc. E de facto, quando nós propomos aqui que sejam as câmaras municipais a regulamentar, é precisamente e acima de tudo, para garantir que esta comida seja destinada a felídeos e não a canídeos, por um lado, e para garantir a matéria de saúde pública. É isto, é para garantir mesmo matéria de saúde pública. Depois dizer que eu penso que nós, o legislador, tem que ter aqui uma responsabilidade acrescida e uma sensibilidade diferente. Se nós previmos, e bem, que as colónias de gatos devem ser capturadas e podem ser depois devolvidas, nós não devemos, enquanto legislador, impedir, mesmo que aquelas colónias ou aqueles animais ainda não tenham sido capturados para serem esterilizados, eu percebo isso, nós não podemos, de uma forma insensível, impedir que eles sejam alimentados. Dizendo também que é a obrigação das câmaras municipais, já desde há 2 anos, tais como têm outras competências municipais, a assegurar estas campanhas sede. E, portanto, eu pedia a todos os partidos, em especial ao Partido Social Democrata, que teve sempre uma postura construtiva na elaboração da Lei 26/2017, que está por dentro destas iniciativas sede, que possa reponderar a sua posição relativamente a esta matéria e que consiga viabilizar esta iniciativa, que é uma iniciativa que está a ser solicitada, que está a ser pedida por milhares de pessoas anónimas que pedem para que sejam alimentados os gatos, as colónias de felídeos, com regulamentação, com regras. Muito obrigado.
Nós hoje abrimos uma exceção, pronto, e o Sr. Deputado Maurício Marques está a pedir pelo usado da palavra, sendo certo que não é esse o princípio que temos utilizado aqui na Comissão, que é uma ronda por todos e o partido é proponente a falar. Mas pronto, já que hoje se abriu aqui uma exceção num dos pontos, eu tenho que abrir também, dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, que mais ninguém quer usar da palavra, e depois o Sr. Deputado André Silva responderia para passarmos à votação.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é, digamos, uma defesa da honra, mas era uma consideração pessoal, se todos me permitem. No final desta legislatura, queria fazer aqui uma consideração pessoal relativamente ao, com toda a amizade que me caracteriza por André Silva e pela quem ele aqui protagoniza, que é o Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Queria dizer aqui, olhos nos olhos, se a sua preocupação com a alimentação das pessoas e com a alimentação e o alojamento das pessoas fosse exatamente igual àquela que tem para com os animais, provavelmente viveríamos numa sociedade bem melhor. Muito obrigado.
Deputado André Silva, quer acrescentar alguma coisa? Ou passamos?
Eu não tenho nada a responder a este último comentário. Muito obrigado.
Eu sugeria, pudéssemos, se ninguém se opuser, podermos votar os quatro artigos em simultâneo. Senhor Deputado André Silva, poderemos fazer essa votação? Então, eu perguntaria, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Portanto, terá sido rejeitada, foi rejeitada, com os votos contra do PSD, do CDS e do Partido Comunista Português, os votos favoráveis do PAN, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Passamos assim ao ponto seguinte da ordem...
Senhor Presidente,
Senhor Deputado André Silva...
Pretendo, ainda assim, que isto integre o guião de votações de sexta-feira. Mas posso pedi-lo. Eu pretendo que o texto de substituição seja votado, depois, se passar o texto de substituição na generalidade, o plenário assume as votações indiciárias e é rejeitado.
O que se faz, não houve consenso para um texto de substituição, ponto.
Sim.
A única votação que vai ser feita vai ser na generalidade, se o projeto de lei for rejeitado. Mas pode-se pôr e confirmação da votação em especialidade, caso a posição do plenário for diferente.
Pronto, estamos esclarecidos quanto a essa matéria. Estamos esclarecidos. Vamos passar então, estamos já a aproximar-nos do ponto final. Senhora Deputada Maria Lopes, não está? E a Senhora Deputada João Castro?
Tinha a ver com os restantes pontos. A Deputada Maria Lopes teve de se ausentar com um imprevisto pessoal e, portanto, o Grupo da PS pede o adiamento.
Adiamos os três, inclusivamente aquele que eu sou autor do parecer também.
Se não se importar.
Ok. Não tenho problema nenhum com isso.
Obrigado.
Relativamente aos outros assuntos, e faço uma questão que foi aqui colocada no início da... Portanto, amanhã temos reunião às 9h30. Amanhã temos...
Pronto. Sr. Presidente, força. Não, o PCP tinha aqui outros assuntos para tratar, nomeadamente deixar aqui bem claro uma situação que tem a ver com um projeto de resolução que carece de um texto de substituição, de um texto de consenso e de fusão, na medida em que houve diversas iniciativas legislativas, neste caso projetos de resolução, acerca de medidas específicas para com as espécies de cavalos marinhos na Ria Formosa, que neste momento é preciso ter em consideração três ou quatro notas. Uma delas é que, se não for feito um texto de substituição, todas estas iniciativas cairão. O que significa que cada um dos grupos parlamentares que tem um projeto de resolução terá que abdicar do seu projeto em função do texto que se encontrar. Foram feitas diversas propostas e aliás temos que louvar o trabalho e o esforço que foi feito pela senhora deputada Patrícia Fonseca do CDS-PP, que conseguiu chegar a um texto que parecia ser consensual. No entanto, houve algumas alterações e solicitações por parte do Sr. Deputado do PAN, que criou aqui algumas situações que não podemos acompanhar, e queremos saber se for mantida esta intenção, nomeadamente no ponto 2. Aliás, também dizer que este texto chegou-nos da Comissão, não nos chegou a nós por a via ainda de uma proposta de reflexão. Chegou-nos já pela Comissão. Portanto, vem com alterações do ponto 2, que foi dividido em ponto 2 e 3, e que vem criar aqui condições que nós não acompanharemos nunca, tem a ver com a restrição ao acesso a embarcações pescatórias. O PCP jamais acompanhará um projeto de resolução, nem concreto sobre os cavalos marinhos, quando nós sabemos que a atividade pescatória tem convivido harmoniosamente com esta comunidade de cavalos marinhos, nunca a prejudicou, não é agora que a vai prejudicar. Aquilo que está aqui em causa é uma definição. Nós adiantamos aqui uma proposta, não sei se tem a proposta em vossa posse, mas nós adiantamos que tem que ser retirado no ponto 2.
Senhor deputado, desculpe interrompê-lo.
Mas pode ser amanhã. A verdade é que se não houver consenso daqui até amanhã, ou se algum grupo parlamentar solicitar o adiamento, como hoje foi adiado, pedido por não ter tempo.
Não, isso não vai haver. Senhor deputado João Dias, não vamos aqui. Eu partia do princípio, quando há um texto conjunto, que ele está consensualizado.
Não estava.
Não estando consensualizado, que não estava, já percebi que não. O que vai acontecer é muito simplesmente amanhã é o seguinte: ou chega um acordo, até ao início da reunião, sobre essas matérias. Portanto, e se chegarem a acordo? Senão cada um é votado por si. É tão somente que... Senhor deputado Hilário Clube, desculpe, eu interrompi... Foi o que eu disse, no fundo, se chegarem a acordo relativo, se 2, 3, 4, 5 ou 6 grupos parlamentares chegarem a acordo, se chegarem todos é só isso. Se não chegarem a acordo, se for 2 ou 3 que chegarem a acordo, é votado separadamente esse texto conjunto e os outros que não acordarem, será votado deles autonomamente.
Sendo certo que se descerem mais do que um texto, ficará para deixaremos ter a oportunidade depois de votar à votação final global, que não haverá. Mas se descer um texto já não carece de votação final global, se descer apenas um texto. Agora, se vier mais do que um texto no mesmo sentido, vai ter que ser feita a fusão cá, mas já não teremos a oportunidade de o fazer subir. É assim, não vai ter votação final global.
Desculpem, de acordo com as novas diretrizes de discussão dos projetos de resolução, é idêntico aos projetos de lei. Não é? Portanto, este projeto não foram aprovados na generalidade. Portanto, só há condições de irem para a votação se houver um texto conjunto. Penso que não há dúvidas.
Mas espera, os cavalos marinhos, já, se eu não estou enganado...
Não foi.
Mas os serviços também vão confirmar esse processo e amanhã vão ser agendados todos eles. E consoante a evolução que se verificar nos contactos entre os partidos, logo se fará. Sendo certo que eu, do meu ponto de vista.
Já fizemos a informação, mas entretanto colocou-se a hipótese de haver um texto conjunto.
Está bem. Mas o Sr. Deputado João Dias tem toda a razão. Se nós não chegarmos a um texto conjunto, não pode subir a plenário para... Aliás, pode subir... Não tem a continuidade. Pode subir para a votação na generalidade, mas depois já não há especialidade. A eficácia é zero.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava que me esclarecessem o seguinte. Esta proposta que nos foi enviada é a que é questionada pelo Sr. Deputado do PCP. E eu ainda não entendi... Quais são os pontos, e gostava que me esclarecesse, para podermos amanhã ter alguma espécie de posição.
Então sugeria que no final falassem os dois sobre isso. Falassem os dois sobre isso, que não vamos antecipar a discussão do amanhã, quer dizer, pode ser inócuo, não é para aqui.
Temos esse contacto. Ok, está bem.
Nós já vamos encerrar a reunião e vocês podem já falar sobre isso.
Há mais um projeto.
Diga.
Há um...
Há um outro texto de substituição relativamente à produção leiteira nacional, que foi de consenso de todos os grupos parlamentares e chegou-se a um texto final. Julgo que também poderemos remetê-lo para a Comissão para a votação amanhã, atempadamente.
Irá entrar na agenda.
Eu acho que... Sim, senhora deputada.
Mas para informar que nós não concordamos com o texto que o PCP enviou, a versão que nós recebemos.
Marinhos.
Isto é impossível trabalhar. O texto foi enviado, já nem sei quantas vezes, bem, enfim.
Mas okay. É um problema também vamos só entre falar. Os dois, não é? Só entre os dois.
Sim, vamos falar.
Eu, se o Sr. Presidente me permitisse, encerrava a reunião.
Com todo o gosto. Eu vim aqui ao encerramento só para fazer o ponto da situação. Colegas,
pronto, ponto de situação.
Ficou adiado.
Liga.
Já está. Ponto da situação, penso eu, que ainda não chegou à Comissão um texto. Sr. Deputado João Dias, eu penso que até, não sei se não seria... O
voleibol intensivo.
Falta ainda um texto conjunto sobre o voleibol intensivo.
Mas não vou chegar à coisa. Não, não. Ah, isso esquece, isso esquece. É, esquece. Ah. O Sr. Presidente, com a autorização, vou encerrar a reunião, sendo certo que ele tinha dito que as redações finais teriam que ser dia 29, 30 ou 31. É. Não sei se há alguma sugestão. Dia 30 é o dia normal das nossas. É, dia 30 é o dia normal das nossas reuniões, que mantínhamos as 15h15 na mesma.
Dia 30?
Sim.
Sim.
Eu acho que é uma boa solução.
Sim, senhor.
Em princípio, não, da nossa comissão, julgo que não.
Passando da nossa comissão, só se quiserem dia 23.
Não. Mas fazer o quê? Qual é o.
Dia 30?
Dia 3, fazemos uma visita e.